Ei, cara. Você está ouvindo o Pompush Podcast. Ele é gravado ao vivo toda segunda no canal Pompush Podcast no YouTube. Ouve a gente por lá também e bom programa. Let's rock.
Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pompush, o podcast do Pompano que nunca falha. E olha só, estamos aí para um killing streak, né? Estamos indo, poxa, estamos próximos de atingir 10 episódios, né? Que é o nosso recorde de uma temporada, se eu não me engano. Alguns dos meus colegas me corrijam, uns dos meus colegas estão tão incrédulos quanto eu de que o podcast está acontecendo.
Algum recorde a gente tá batendo no dia de hoje, qual a gente não sabe.
Exatamente, todo dia é um dia de um recorde, né? Todo dia que você tá vivo, você bate mais um recorde, o seu recorde de dias vivos, todo dia. Então, pessoa que gosta, alô Guinness, é isso aí. Gente, muito obrigado por estarem colando com a gente aí, tá? Tô aqui com o William Maneira, do canal Jogos de Maneira. Como é que você tá, Will?
Oi, eu estou muito bem. E todo o resto do pessoal do podcast, vocês estão bem?
Você acendeu uma pedrinha de jogo, porque a gente vai falar de vícios em games aqui. Você está carregando seu vício aí?
Eu não posso, se eu volto pra essa vida, acaba a produtividade, acaba tudo, eu não posso.
Pode crer.
Vou só falar sobre pra ver se eu mato vontade.
E o Blader Coyote, que como vocês podem ver ali, eu estava falando, né, nessa live, cortou o cabelo, tomou banho, tá bonito o menino Blader. Como é que você tá, Blader?
Tudo certo.
Tudo certo?
Tudo certo. Por enquanto eu ainda tô no escuro, mas eu tô quase saindo.
Levanta o bracinho assim e dá uma cheiradinha, Blader, pra gente saber
que você tá Blader aqui também está carregando. O vício do Blader ele não comentou ainda, tá ligado? Ele vai ser uma surpresa pra nós também, tá? A maioria da galera que sabe o que a gente vai falar a respeito de viciar em games, porque, mais uma vez, um assunto super, super que a gente estudou pra falar, né? Que não foi decidido de última hora, né? E aqui comigo também, aqui comigo, né? Antes de cortar e já iniciar o assunto. DJ Upside Down, como é que você tá, cara?
E aí? Tô bem. E vocês? Pô,
tava DJ que antes de começar o podcast, né? Tava se viciando já, tava lá com a seringuinha dele.
Eu, Fuji, o Léo, na seringuinha do Rocket League, né? Que aí é engraçado que é engraçado porque é uma droga que tá caindo em desuso, então, olha, tipo assim, tá sobrando aqueles fiéis que ficam usando, e aí daqui a pouco não tem mais revendedor. E aí fodeu.
Engraçado é pra você que tá usando, mas é a família que sofre, você sabe, né?
O DJ, ele tava no exemplo do vício dele antes de iniciar o podcast aqui, a gente querendo, e ele não queria falar do Rocket League, ele não ia dar de exemplo, né?
Não, ele quase não veio, ele não queria sair do Rocket League, porque é isso que o vício faz com a pessoa.
É. Não, se eu falar que eu tô no meio de uma partida neste exato momento, vocês estão com sacanagem.
O DJ não abre a webcam dele pra justamente ele poder ficar jogando enquanto ele faz o podcast, tá? Agora a gente tá entregando pra geral aqui. É por isso que ele usa um avatar digital. Gente, então, esse papo, o que eu posso dizer? Tá, é uma pauta fria, talvez uma das maiores pautas frias que o podcast já teve, mas eu chuto, a gente tá falando que talvez não dava pano pra manga, talvez não desse tanto tempo. E eu acredito que, assim, se os senhores, os meus colegas pompenísticos, abrirem o coração pra falar das dores e da vergonha envolvida de alguns jogos e atitudes que tiveram por estar viciado em algum jogo, eu acho que dá pra gente falar por bastante tempo aqui. O que eu imagino é que tem muita gente aqui que se viciou em bons jogos, né? Que se viciou assim, em jogos legais, jogos show, não. Mas eu tenho histórias, um longo histórico, eu tava falando pro pessoal antes da gente organizar o podcast, que eu tenho um longo histórico de viciar em jogos online, multiplayer, massivos, competitivos, que é onde eu deixei a maior parte do meu tempo útil de vida, e hoje devia ter bottom. Eu acho que devia ter bottom pra isso, de quanto tempo limpo você está de determinados games, tá ligado? Que nem tem em grupos de apoio e de ajuda, assim. Porque é difícil se expurgar de um jogo que você vicia, sabe? É aditivo. O paralelo com a droga não é à toa, saca? O que eu tô dizendo? Vocês compreendem? Vocês chegaram nesse nível, gente?
Mas é
mais ou menos. É porque assim...
a diferença da droga é que o jogo, às vezes, ele muda. E ele, o próprio jogo, age como um combatente do vício, entendeu? A droga não, a droga.
Você muda pra outra droga, pra outra droga. Eu gostei que ele falou, manda aí, DJ, e começou a falar.
Ah, o DJ demora muito pra falar, tá louco, pelo amor de Deus.
Tá fazendo um gol no Rocket League aqui, tá focado.
Eu não entendi o que você... Como assim o jogo funciona como...
Por exemplo, você fica muito viciado, por exemplo, num jogo, eu tô usando jogo online de exemplo, mas às vezes alguém pode fazer uma mudança no jogo que essa mudança impacta o seu vício de forma negativa, porque não é o vício. Tipo, toda a positividade do vício vai embora, entendeu?
Terminam com o jogo muda e daí você não quer mais jogar ele, é esse?
Porra, um patchzinho é o suficiente pra acabar com o vício, essa que é a verdade do jogo online.
Pior que é uma atualizaçãozinha atualização ruim, ai, vai ter uma expansão. Aí essa expansão muda totalmente o sistema de
ai, agora blá, Mercy blá. Não ressuscita todo mundo, sabe? Esse tipo de coisa, que acaba com o vício da pessoa, é triste.
É, até pra fazer o paralelo mais fácil pra mim, é que o Blader eu não sei tanto qual é o histórico dele de jogos e tal, assim, eu vou ver, é um mistério, eu quero saber qual é o game dele e tal. O DJ, eu tô ligado pelo tempo que a gente se conhece do Pompano, que ele já falou, eu sei alguns dos tipos de game que ele joga, ele falou também sobre o CS, que eu sei que o DJ também vai falar dessa parada, mas com o Will, eu sei que a gente... ficou muito tempo num jogo em particular que não é o pelo menos o meu maior vício, mas eu sei que ficou por muito tempo no WoW, né, Will, que é tipo até pra gente não tipo só ir direto pros games e aí eu não sei se vocês vão conseguir entrar nessa mesma linha que eu literalmente tive, eu tinha acho que nos meus 13 anos que foi a primeira vez que eu entendi que era possível através da internet eu estar num local matando monstros, e quando passava um carinha do meu lado, não era um NPC.
Era uma pessoinha.
Era uma pessoinha. No momento que isso estralou pra mim e que eu entendi, cara, pra mim, os jogos de MMO na adolescência toda foi assim, eu sempre tava procurando um novo, eu sempre tava, tipo, achando qual é o próximo jogo que eu vou viciar e tal. E o primeiro foi o Priston Tale, que eu sei que o Will já jogou, eu não sei se o Blader ou o DJ conhecem, não sei se alguém do chat vai ouvir isso, mas eu joguei muito tempo Priston Tale, e era o primeiro jogo online que eu joguei que eu, nossa, eu precisava jogar, sabe? Tipo, era um jogo muito simples e de RPG online, de, tipo, top-down, assim, meio Diablo-like, eu acho que é o paralelo mais fácil que dá pra fazer.
É que a verdade é que teve uma época, acho que essa época do Priston Tale, tinha muito MMO.
Tinha muito aqueles... MMO. Era de ouro do MMO, né, mano?
Eu lembro que um que era um vício, eu não sei se era um vício porque as pessoas estavam em volta de mim, mas era um que chamava Ouija. Você já ouviu falar?
Ah, isso aí não é só... Weed
online.
O Weed, as pessoas não são viciadas só em jogo, não.
Cara, Perfect World tinha
Perfect
essa
World, mano, a Level Up Games, mano. Tinha Grand Chase,
Lineage.
Oh, Grand Chase era maneirinho, tá?
O Ragnarok, mano, tipo, tinha muita coisa.
Tinha uma coisa que eu era viciado, depois disso aí, né? Um pouquinho depois, era em Lan House mesmo. Aí depois que eu tinha no PC, era Mu.
Mu online, mano.
Cara, era assim, era sempre eu deixava um bot lá, tá ligado? Eu ia pra escola, deixava meu computador ligado, com um bot matando lá e farmando. Eu falei, pô, maravilha, pô.
O Tibia até hoje, assim, tem gente que joga muito também, que é poxa, ele teve um update de áudio, inclusive, recentemente. Agora tem som no Tibia.
Um dos updates mais impressionantes dos jogos.
Mas em algum momento...
28 kbps pra 370 kbps.
Em algum momento a gente pensou em fazer no Pompano um vídeo sobre a era de ouro do M1RPG, eu ia fazer junto com o Will, mas aí aconteceu umas coisas com a Activision aí, com a Blizzard, que não era muito legal.
Deixa
quieto, sabe? Outro dia a gente fala.
Mas, Lucas, conta um negócio. Quando você começou a jogar MMO, você começou a jogar sozinho? Porque eu só... você tinha amigos pra jogar junto?
O Priston...
Amigos físicos, que eu digo.
Amigos físicos, então. Aí o que acontece? O Priston... Eu tinha amigos da escola, assim, pessoal da escola, tipo, um que o outro que o cara me mostrou e daí a gente começou a jogar. Quando eu vi o WoW, o meu bairro todo, a galera que jogava futebol no bairro jogava o WoW, tá ligado? E o meu PC não aguentava. E eu me sentia, meu Deus, como é que eu vou fazer pra jogar World of Warcraft, cara? Em private server, sabe? Sabe?
É porque comigo foi assim também. Tipo, eu tinha amigos...
Dá muito mais vontade.
É sempre assim, é sempre um amigo que chega com uma pedrinha de crack, né? E fala assim, hein?
Mas é.
Tô jogando um negócio aqui, você quer ver o que que é? Ah, eu quero, parece legal. Pronto, acabou a vida
inteira. Essa era do MMO, do MMORPG, e até, tipo, pra contextualizar o WoW. O WoW, ele é de 2004, né? Ele tá até agora recebendo update e tal. Se eu não me engano, que ele virou open beta em 2004, mas eu lembro que ele ficou muito forte em 2006. 2006 ele já era
acho
tipo...
Acho que nem tinha open beta naquela época, era só...
ele era todo cagado. Ele tá aqui em 2004 todo cagado pra jogar.
Tem isso aqui, irmão.
Mas em 2004 ele já era muito forte, tá ligado? 2004 o WoW era forte pra cacete, assim. E o que que acontece? A diferença do WoW pra outros jogos da época dele, que eu me lembro que era impressionante, é que ele era... muito grande. Ele era tipo assim, ó, pesava coisa de 18 GB e a gente falava, entrou assim, meu Deus, 18 GB! Você sabe como é que a gente fez pra galera do bairro poder jogar o WoW? Um cabeça pegou e a pasta do WoW e gravou dentro de quatro DVDs virgens, tá? E daí, o que que ele fez? Ele desenhou como que tinha que ficar esses arquivos organizados nas pastas. Porque ele era o cara que tinha o CD do WoW original. E a gente pegava esses DVDs e arrastava, lendo o manual do cara. Ah, tem que criar uma pasta chamada Data. E daí, nos dois primeiros DVDs, a gente tem que arrastar tudo pra dentro da pasta Data. A gente refazia, a gente refez entre o bairro. Cara, coisa de 10 cabeças.
Um esquema de pirataria que hoje em dia mandaria todos vocês 10 anos.
Porque seria impossível. Seria impossível fazer isso com a internet, que o bairro só tinha internet discada, saca?
Quem é que não foi na Lan House e não colocou um CDzinho virgem lá e fez uma cópia sem perceberem, cara? Pô, que eu já fiz isso não tá escrito, pô. Pô, GTA San Andreas eu tive assim, pô.
Eu fiz
isso. E eu achando que era original deles, tá ligado?
Provavelmente
não
mim...
era, eu só pirateei a pirataria, pô.
Ô, DJ, isso foi traumático pra mim porque eu fui numa Lan House uma vez e botei o CD lá pra copiar, tá ligado? E o dono da Lan House viu, e ele era trimoralista, ele falou assim, ele viu o que tá fazendo e falou assim, quem é que deixou tu copiar meus jogos que eu tenho aqui? Tipo, o cara tinha licença das paradas e ficou, tipo, pistola de tá querendo pegar. Foi, tipo, uma coisa que me marcou, saca? E eu fiquei todo errado. Falei,
sério?
Sério? O cara me deu uma bronca nesse tempo de Lan House aí que eu queria pegar.
E depois disso aí, só o Torrent.
É, mano. Mas, enfim, a gente ficava ligado.
Só um relato aqui, eu quero saber se você tá sentindo a mesma coisa. Você botou esse gameplay de WoW, Tucas? Eu tô assim, ó.
Você tá tremendo? Não. É isso que eu ia comentar, porque hoje o meu ponto fraco não é mais com o WoW, já faz tempo, e daqui a pouco a gente chega nisso. Mas a gente, no meu bairro, a gente só tinha internet discada.
O ponto fraco não é mais com o WoW, agora é com drogas.
É outra coisa. Eu não sei se chamava ADSL, que é a internet, tipo, que era um pouquinho mais rápido, mas ainda não era banda. Uhum. Eu não sei. Eu sei que, tipo, o que existia no meu bairro, como não conseguiam instalar armários para ter internet, eles faziam um esquema que, tipo, você tinha internet discada, mas você podia usar o dia todo. Ela era super lenta, mas você podia usar o dia todo sem pagar. E era isso que a galera tinha. E a gente se revezava para todo dia ligar para Oi, para eles irem lá instalar a internet pro bairro, para a gente poder finalmente jogar o WoW com 2 mega de velocidade, saca? Porque a gente conseguia se conectar a 322 kbps quando a internet tava boa. E foi bizarro, mano, como esse lance de não ter distribuição. Imagina baixar 18 GB numa internet de 322k, não tinha como, saca? Então todo esse lance da galera se unir pra o jogo ser montado no seu PC pra gente conseguir jogar, cara, foi uma coisa que, tipo, foi muito forte pra mim, pra eu viciar na parada. The Burning Crusade foi onde eu comecei a jogar. Segunda expansão do WoW.
Também comecei a jogar no Burning Crusade. Era muito bom, porque rolar... A maioria do pessoal que começou a jogar WoW, quando a gente começou a jogar, era em private server, né? A gente começou jogando no original. Mas era muito bom, cara. Era...
Blader e DJ, nenhum de vocês jogaram WoW, só pra vocês não querem jogar?
Não. O único MMO que eu joguei foi Star Wars The Old Republic.
Ó, pô, isso é um baita...
Esse é um que eu não joguei, cara. Assim, talvez eu tenha jogado, tipo, tá ligado quando você... Porque tem sempre isso, quem gosta de MMO é aquela parada. Às vezes você parou o WoW por um breve momento, mas você tá querendo um novo craquezinho ali de leve, tá
ligado? Sempre procurando
um
novo.
Aí tu vai vendo, olha, que outro MMO que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, tá ligado? Aí você joga, sei lá, uns 20 minutos e fala, ah, não, não gostei. Eu já fiz isso com um monte de jogo,
O WoW estragou vocês, o MMO? Porque assim, eu sinto que depois que eu joguei o WoW, não consegui jogar mais nenhum outro MMO.
Você não tem
a mesma...
Você tá sempre procurando uma experiência pra substituir o WoW ou pra se lembrar daquela experiência que você teve quando começou a jogar. Pelo menos comigo.
Mas essa é uma parada. Mas essa é uma do WoW pra mim, tá ligado?
Você acha que tem um... Que é quando mais action. Que essa era a reclamação do WoW,
sempre. Não é nem... Não. Pra mim, assim, pode ser action ou não. Pra mim, os dois são legais, tá ligado? Cada um tem sua beleza. Eu gosto dos dois, pra mim não tem importância nenhuma, mas pra mim a evolução
que do dois, WoW, qual mim, é o que você tá comparando com qual DJ? Só pra não.
Tá chegando agora. Qual outro jogo?
Não, você tá falando
Final Fantasy. Dois.
Ah, o Final Fantasy. Ah, que você tá jogando agora.
Não, mas então, eu tô falando assim, eu não tô falando assim, eu tô comparando, por exemplo, com Black Desert. Black Desert tem uma gameplay gostosinha, tá ligado? É action pra caramba.
Mas é que assim, esses jogos aí...
Pay to win, pay to have, pay to play, pay to life, pay to...
Mas você tá ligado, né, DJ, que esses jogos aí, eles vêm de uma forte onda de clones de WoW, em que, tipo... Existe a interface do WoW, dessas barrinhas embaixo pra selecionar as suas spells e tal. Cara, a quantidade de WoW clones que tentavam ser free-to-play, mas que você pagava nessa época aí, é muito grande, mano. É tipo, é enorme, tá ligado? Até hoje tem jogos que tentam ser um WoW, basicamente.
Mas aí que tá o problema, que o WoW ele parou no tempo, tá ligado? Ele parou.
Mas pra quem joga, a galera quer só o WoW, entendeu? A galera que joga e até o adversário quer só...
Mas não é bem assim, porque senão não estaria, tipo, com tão pouca gente no WoW, tá ligado?
Mas parou no tempo em que sentido? Você diz mecanicamente, assim?
Eu disse tudo. Pra mim, tipo assim, não teve uma evolução de história tão assim. Eles não buscaram novos meios de contar a história. Não buscaram novos meios de... pra você voar no WoW... Você tinha que, depois dos 16 anos, não tem como você voar numa região nova do WoW, cara. Você tem mais coisa pra fazer da vida, tá ligado? Tipo assim, cara, se você... A não ser que você passe o dia inteiro jogando WoW, tudo bem, tá ligado? Porque eu tinha amigo que farmava pra pagar a mensalidade.
Sim, mano.
E ele era tipo assim, ele era os gringos eles farmam 3 horas da madrugada. Ele entrava 3 horas da madrugada pra farmar a porra de gold pra
conseguir pagar a mensalidade. Pra quem não sabe, o WoW, ele sempre foi um jogo que você compra o pacote de jogo ou as expansões dele, mas você tem que pagar mensalmente.
Paga semanal, mensalidade.
Eu não sei como é que é hoje, mas quando eu jogava, se você jogava na Blizzard, eu joguei muito pouco tempo na Blizzard, porque em algum momento ficou barato, mas hoje é um valor absurdo pra você jogar. O dia que jogava...
Não é tão caro assim, na realidade. Eu acho que quando ele chegou, era... Não, mas ele nunca foi 40. Quando ele chegou, eu lembro que quando ele veio oficialmente pro Brasil, o preço era meio que... não era convertido, mas era R$15. Era equivalente ao que eles pagavam lá, só que em real.
Hoje em dia eu não sei quanto é que tá, mas eu
sei que... Eu acho que deve...
Vou
pesquisar aqui.
A última vez que eu joguei tava, eu acho que 30 e poucos reais.
É, eu acho
que agora também tinha como ganhar gold, tinha que pagar um meizinho.
A gente podia jogar com nós aqui, né?
World of Warcraft tá agora, a mensalidade está R$39,90, 40 pila agora.
A gente podia fazer uma partezinha nossa aqui, hein?
Não, olha só.
Do Pompano. Mas eu tenho uma coisa. Eu rejoguei o WoW, acho que foi ano passado ou retrasado, com uns amigos. E eu cheguei à conclusão, o que é muito triste, que eu não consigo mais jogar coisas online, mas WoW particularmente. Porque você vai jogar o WoW em busca de um sentimento que você pensa...
Você já viveu.
É porque eu não jogava com os amigos, entendeu? Daí agora eu vou jogar com os amigos, cara, não é a mesma coisa. Eu não sei explicar o que é. Eu acho que é uma coisa de idade.
É a infância, mano. Porque... É o lance de você, assim, ó. O lance de você... Eu ia chegar nesse ponto. Eu ficava puto, inclusive, com a mensalidade, só pra não ficar perdido, que o dia que você não jogava... Era descontado. Tipo, você tem um dia lá... Ah, não joguei hoje. Foda-se, seu dia foi embora. Você não usa o seu tempo de jogo só quando você loga. Isso é uma coisa que eu ficava puto. Mas o lance de você descobrir um mundo, de você estar online, de você explorar esse mundo com pessoas e buscar uma evolução, melhorar o seu personagem, isso são coisas que na primeira vez que você vê pequeno, quando você é mais jovem, é mágico. Hoje em dia você tem boletos pra pagar e trabalho pra fazer, você dificilmente vai conseguir ter o mesmo sentimento que você tinha quando você descobriu isso pela primeira vez. Uma coisa que eu lembro que foi chave pro WoW entrar na minha cabeça como algo, meu Deus, isso é diferente. Eram as raids. Porque existiam dias da semana pra você fazer raid. As raids são lugares que você entra pra matar os bosses do jogo. Que tem, tipo, 30 pessoas ali com você tentando matar um bicho. E isso era incrível, mano. Foi uma coisa que eu...
Incrível e ao mesmo tempo não tão incrível.
Era incrível, porque... mano. Incrível.
Porque cada... morreu, começava, tipo assim, porra... Já começava a ficar puto pra caralho.
Eu digo o lance de você se juntar
esse nosso, com essa galera, o healer aí, tal merda, olha só. Porra, aí o healer tava lá e o healer tava curando menos do que o tanque. Aí o
Que você jogava? Do que você jogava? Agora
eu
tô curioso.
Eu era Fire Mage, pô.
Eu jogava de Warlock de maldições, pra ficar me curando.
Nossa, vocês são a pior raça, tá louco.
Você era o quê?
Eu era suporte, né? Claro.
Ah, lá.
Paladino?
Você é a raça mais
inútil. Deus me livre, Paladino. Jogava de main Xamã? Priest.
Ah, Priest.
Eu tinha todos os healers. Tinha Priest, Druida, tinha Xamã também, mas era tudo healer.
Mas então, uma coisa que pra mim, como eu tava falando, tipo assim, uma coisa que o WoW esqueceu de evoluir. Evoluir não. Porque talvez aquela pessoa que tem muito tempo ou ainda seja um jogo perfeito. Por que que o Final Fantasy XIV Online me pegou? Porque ele é um jogo que, tipo assim, eu parei de jogar agora, sabe? Parece que se eu entrar... Se eu entrar daqui, sei lá, 4 meses, eu vou conseguir ter uma experiência parecida que eu vou ter agora. Agora, no WoW, irmão, se você entrar agora, todo mundo tá fazendo raid de, porra, das paradas mais da Extreme, eu acho, sei lá o quê, e você tá pra trás, tá ligado? O cara vai estar...
É que o problema do WoW é que ele evoluiu pra um sistema de jogar muito parecido com uma parada de celular, assim, tipo, você precisa entrar no WoW todo dia. Você precisa jogar o WoW pelo menos um pouquinho todo dia. E antigamente não era assim, tanto que eu jogava mais PVP do que PvE, mas antigamente, eu não sei como é que tá agora, mas antigamente no WoW, cara, você tinha até cap de coisas, tipo, você não podia jogar o WoW pra caralho. Porque você fazia as coisas, chegava lá num limite do que você podia ganhar, e daí você fazia outras coisas, tipo, explorar o mundo, ia fazer
achievement, tentar dropar montaria, essas coisas, cara, assim, tipo...
A última vez que eu joguei o WoW, que eu falei, foi um ano e pouco atrás, acho que foi na última expansão, a penúltima expansão. É insuportável, cara, jogar o WoW, assim, porque isso... ele eleva ao máximo aquele negócio do... Você só pode jogar WoW.
Ele tem um monte de coisas.
Você não tem outro jogo, tá ligado? Você não pode parar assim... Ah, hoje eu não vou jogar WoW porque eu quero jogar outras coisas. Se você não joga um dia, ele te pune. É muito
merda. Exatamente. Você vai jogar com um amigo, seu amigo filho da puta tá voando na nova região da expansão e você tá lá que nem um merda correndo atrás de uma quest nova, pô. E ele tá, tipo, há 3 horas te esperando lá. Fala, vamos farmar junto? Vamos? Sei lá o quê, vamos fazer a
quest
junto,
o cara tá lá. Eles até fizeram coisas no WoW, assim, até onde eu parei, cara, que eram muito legais pra quem vai começar a jogar, do tipo... agora você pode escolher em qual expansão você vai upar teu personagem. Não é mais uma história linear, onde você precisa fazer todo aquele monte de conteúdo.
Mas eu acho uma bosta o WoW pra quem nunca jogou. Pra quem é que nunca jogou um WoW e jogou o WoW e vai entrar hoje, eu não consigo imaginar o inferno que é pra entender como funciona as paradas, mano. Eu acho que
Mas eles deram uma reformulada, eu acho que agora tá mais fácil pra quem vai começar a jogar. Tanto no sentido de você consumir o conteúdo que o WoW traz, mas pra te ensinar a jogar. Eles deram uma... Acho que foi na última ou penúltima expansão que eles deram uma focada forte, assim, na galera que tava começando a jogar. Então você tem agora, quando você cria personagem novo, tem tutorialzinho, tutorial bem padrãozinho de jogo mesmo, assim, sabe? Pra ensinar essas paradas, ele deu uma reformulada boa nisso, assim.
Ele
porque
tem
o WoW... Falei. O WoW tinha isso também, cara, que é um... É foda porque, assim, é um problema que vem de uma coisa que é legal. Porque o WoW tá... Quanto? 10, 12 anos no mercado?
Cara, é muito tempo. Tá 2004.
Mais que isso.
Vai fazer
20 anos. Vamos lembrar que a gente tá em 2023, então, né? A gente tá em
2023. Vai fazer 20 anos, porque ele tá em... Ano que vem faz 20 anos de WoW, mano.
E assim, são 20 anos de conteúdo, porque eles lançavam expansão, tudo bem que depois foi, acho que virou quase anual, mas é muita expansão, é muito conteúdo, o que é muito legal, só que o problema é que pra quem vai começar a jogar, Cara, é impossível acompanhar.
É meio fácil de entender como que esse jogo vicia, e foi um dos grandes vícios da galera que tá falando aqui, né? Porque ele tem... Ele é World of Warcraft, ele é literalmente um mundo, e você pode ter 1 milhão de coisas pra fazer. Você pode trocar personagem, você pode focar em PvP, você pode focar em PvE, em exploração, profissão...
Cara, você pode não fazer alguma... nenhuma... Você pode explorar o mundo, tá ligado? Sim, mano, se você quiser só fazer as quests dos lugares, já é conteúdo pra caralho.
Mas é por isso que é tão fácil você se viciar nessa porra. Eu acho as quests
não tão boas.
Ah, não, é.
Eu acho que é muito... Por isso que eu falei que eu acho que, assim, quem gosta de RPG, tá ligado? E quer ter uma experiência MMO, eu acho que o Final Fantasy é aquela parada. Você vai ter uma história RPG pra caralho ali, entendeu? Tu vai ter cutscene, tu vai ter coisa linda, vai ter umas músicas foda. E, cara, as músicas do Final Fantasy... Ai, pelo amor de Deus.
O DJ é um evangelizador. Porque... É um evangelizador do Final Fantasy.
É porque, 14. Tipo, pra mim, o que eu não gostava do WoW... É o que eu não gostava do WoW, o Final Fantasy fez. Mas o próprio Final Fantasy falou assim, cara, a gente, tipo assim, o cara era fã de WoW e ele falou assim, ó, a gente olhou pro WoW, que eu já disse, tem um documentário muito bom no Noclip sobre Final Fantasy. E ele falou assim, a gente olhou pro WoW e a gente falou assim, cara, precisa ter isso, isso e isso aqui. Porque no Final Fantasy antigo, no 11, se eu não me engano, não, no 14 antes da reformulação, não tinha mount que voava.
É que eu não joguei o suficiente do Final Fantasy 14, mas é muito triste porque eu fico com a impressão que o WoW, ele tenta se distanciar das coisas que são muito WoW, mas ele sempre acaba voltando. Então, eu lembro que no começo das expansões, a primeira quest que você faz é sempre um negócio muito épico. E daí tem uma missão onde você sobe no robô. E daí você tá no meio de uma guerra. E é, nossa, olha que caralho. Daí você desce do robô, mata 15 javali. Pega 13 cristais. Fecha 4 buracos. E daí eles não conseguem, cara. Eles dão uma volta na fórmula e voltam pra esse negócio de ficar repetindo. Ai, faz tantas coisas disso, tantas coisas daquilo. E que é uma coisa que eu acho que o Final Fantasy tem um pouco menos, né?
Ele é um jogo atual, é um MMO que tenta se renovar e que nem... É um choque pra mim isso que eu falei de perceber que ano que vem, de fato, esse vai ser um jogo de 20 anos. Tem gente que tá assistindo essa live aqui que é muito mais jovem que o WoW. E isso é um choque de realidade pra mim perceber isso, sabe? Que tipo, poxa, eu comecei a jogar meio que perto do começo essa parada. E eles conseguem se manter até hoje, mas muitos jogos tentaram ser o novo WoW. Muito jogo tentou, tipo, não... Sabe, vamos fazer diferente, vamos... Teve esse New World que a gente falou, né? Que, tipo, era pra ser...
Ah, esse aí, ele tinha a cara de fracasso desde o início, né?
Quando o WoW saiu, o Blader estava no saco do pai dele.
É verdade. Quem não sabe, o Blader tem 13 anos. O WoW tem
20.
Você tem idade do WoW, Blader?
Um pouquinho mais velho, só.
Ah, pode crer. Caraca,
Blader do céu. Foi o Blader que criou o WoW, cara.
Que é o Blader do Discord?
mas assim, eu fui parando, eu não lembro quando é que eu fui parando de jogar o WoW, provavelmente quando eu comecei a ter que trabalhar e procurar outras coisas e sei lá, mas às vezes ainda dá essa vontade de já explorar o mundo e tal, mas aí o cara cai na realidade, mano, eu vou dedicar tempo da minha vida, não consigo jogar nada, já não consigo jogar coisa single player, imagina jogar algo multiplayer, achar tempo de gente pra jogar, sabe, não me pega
depois
tanto
que eu
assim,
comecei, depois que eu comecei a criar conteúdo, eu larguei mão total de jogo online no geral, assim. Porque a verdade é que essa é outra coisa, pelo menos pra mim, de jogo online, que é um problema, cara. Porque o jogo online, ele é tipo um trabalho, no final das contas. Porque, ah, beleza, você vai jogar pra se divertir. Mas se você fica 2 semanas sem jogar qualquer que seja o jogo online, você fica desatualizado. Você esquece como joga direito. Tipo... Não é
Fale por você, Will.
Pode ser que seja só a minha experiência.
Eu sou bom sempre.
Blader, o jogo que você viciou é online? É online?
Tem online?
Ah, que eu tô... Eu não quero atravessar.
A gente vai pensando.
É que eu não quero atravessar o Blader, só que eu tô pensando...
Uma coisa que eu pra evangelizar vocês, pra levar vocês pro mundo do Final Fantasy, é que, tipo assim, tudo isso que vocês falam que é um defeito de WoW, Final Fantasy corrige. Ai, eu vou precisar arranjar gente. Calma, meu amigo. Todas as quests principais, Final Fantasy tá fazendo de uma forma que dá pra você jogar single player. Aí, ai, tá muito difícil achar, fechar party pra fazer tal DG de 2001, tá ligado? Sei lá, né? Claro que não existe a Final Fantasy 2001.
Tem NPC, né? 14.
É, tem NPC, irmão. Ah, mas, por exemplo, ai, eu não aguento mais fazer a história principal, não aguento fazer mais DG. O que, que eu faço? Vai farmar material. Ai, cansei de farmar material. O que você vai fazer? Compre uma casa. Constrói uma casa e cuida da casa.
Mano,
cansei de
ter uma casa. É muito
pega
viciado.
Uma ilha.
O
tá
DJ
ligado?
É
faz uma
muito
ilha.
Viciado. O DJ é o assunto do podcast. A gente falando como largou o WoW. E o DJ...
Ele tá no vício ainda. Cara, vocês não têm noção. Eu não tô pagando. Eu não tô pagando, né? E eu curto esse método de monetização. Que é aquele negócio. Você paga a última expansão e vem todas as anteriores. Tá ligado? E... você paga mensalmente, porque eu acho que é um jeito
tem que pagar mensal
que
também,
dá pra... Tem, eu acho que é um jeito que é pra manter o negócio, cara. E se você entrega uma coisa com alta qualidade, é tipo imposto, tá ligado? Se o Brasil fosse foda, eu estaria pagando imposto feliz. Mas não é, tá ligado?
Você não estaria sonegando, Jay?
Como não é, opa, é que sabe o que eu acho que a principal diferença do Final Fantasy pro WoW é que o WoW ele queria ser o MMO que tem foco na história, mas ele não é. A verdade é que quem joga WoW tá com o foco nas raids, tá com o foco no PvP, eles estão com o foco no end player.
Eles querem, sabe o quê? E-level, cara.
Item level,
cara, olha isso, porra.
E eu acho que o Final Fantasy, ele consegue ser um MMO com que o foco é bem maior na história, mas...
É o que eles falam, o WoW é um MMORPG e o Final Fantasy é um RPG MMO. É, que deu um RPG, ele foi construído com base no RPG pra depois virar um MMO. E o WoW não, é um MMO com os requisitos de RPG ali.
Eu vou querer quebrar entre... O WoW é um grande vício, não. Vou querer ver se o Blader decorre o vício dele pra ver. Mas antes, algum desses jogos que vocês estão falando assim, vocês têm vergonha? Tipo assim, vergonha de viciar nesse jogo aqui. Tipo,
cara, tem uns negócios no Final Fantasy que tem uns negócios de roleplay lá que é meio esquisito,
Não, mano,
tipo
assim, tem que entrar no Discord falando... pra falar com a tua namorada, é isso.
A Loli.
Tem casal, Loli, tem casa, os caras.
Não, mas eu tô falando assim, vocês têm vergonha de ter viciado nessa merda, assim, eu não acredito que você nessa... Não, vocês não têm isso.
Não, acho que não.
Não?
Acho que não.
Acho não?
Acho que não.
Ah, eu sim, então vou falar depois.
Cara, eu acho que talvez.
Ô, Blender, calma aí, dá uma dica do seu negócio aí, dá uma dica do seu jogo.
Dá uma dica nada, fala de uma vez, eu quero saber qual é o...
Não, agora o mistério me atrai.
Não, é um jogo mais conhecido pelo single player do que pelo multiplayer.
Pô, mas tem multiplayer?
Fala, Blender, que jogo é, pelo amor de Deus.
Fala aí.
Vamos ver qual é o Tree Simulator.
O quê?
Ah, Tree Simulator, tá ligado?
Não, porra, foi muita coincidência porque alguém mencionou aí no chat também. É Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.
Mano.
A gente sabia. Metal Gear?
O Vader não vai viciar Metal Gear, mano? Só poderia
ser. Cara.
Mas sabe quantas horas eu tenho nesse jogo?
Quanto, Blader?
Quantas?
750.
Pô, mas aí, Blader, deixa eu te contar uma coisa.
Eu sei, mas eu não sou vocês, tá ligado?
Ué,
eu tenho... respeite
eu tenho... Eu tenho 4 mil de Rocket League.
Caralho.
5 mil de CS.
Meu Deus,
Gol. Gente.
O que eu
mil
tenho
horas
mais...
de Final Fantasy.
É, o que eu tenho mais horas de jogo que eu consigo contabilizar da Steam. Manda aí, Blader.
Pera aí, DJ, tu começou a jogar o Final Fantasy, tipo, ano passado, tu já tem 1000 horas.
É.
Meu Deus do céu, eu falei que o Blader é o assunto do podcast, mano. Caralho, DJ, não, DJ, tá, pera só um pouquinho, deixa eu organizar um negócio aqui. Gente, eu acho que Will e Blader, chegou o momento, tá? Vou falar agora, eu ia falar só no final. DJ, isso aqui não é um assunto que eu sugeria à toa, isso aqui é uma intervenção, tá? Isso que eu tô vendo aqui, essa live é uma intervenção, não é que a gente quis fazer, só pra gente poder falar, DJ, você tem um problema.
Pra quem não sabe, aquele papo do DJ de que tinha sido mandado embora, porra nenhuma, eu queria jogar videogame, não verdade. Conseguia tempo, falou assim, o que é mais importante pra mim, dinheiro, trabalho, futuro ou videogame?
Caramba, mano,
não,
parabéns.
Mas assim, tem coisas que começam, ela começa a sair um pouquinho, por quê? Eu tenho um pouco... Ela
começou a gaguejar, é porque o nervosismo do vício já tá no cérebro.
Então, eu tenho um pezinho em gostar de high stakes, tá ligado? De aposta. Eu gosto de...
Meu de... Deus, DJ, você... Você não para de me surpreender.
Deixa eu explicar.
Fala.
Eu curto esse negócio de aposta.
DJ, aproveita enquanto você tá tendo que explicar pra gente e não pras autoridades.
Não. Aí, por exemplo, no CS, eu jogava muito CS já, tipo, jogo desde sempre, tipo, porra, desde 2013, o CSGO, 2014... e aí teve um momento que, tipo assim, eu comecei a apostar em um site de apostas.
Olha só.
E aí eu ganhei um item lá. Tipo assim, eu fiquei rico.
Olha só.
Fiquei rico. E aí eu tirei um negócio, um item caro do CS, sabe? Uma faca lá que na época custava, sei lá, R$800. 2016, R$800. E aí, só que aquele negócio, né? Tudo que vem vai embora. E aí eu comecei a apostar umas...
Viciado é assim.
Aí eu voltei pro site e falei assim, pô, dá pra ganhar mais, tá ligado?
Banca sempre leva, DJ. A banca
aí
sempre
eu,
leva.
Aí eu coloquei umas skinzinhas de R$50, 70. Aí eu perdi tudo. Eu falei assim, pô, sobrou essa faca aqui de R$800.
Mano.
Dei a win e rodei o dado lá com todo aquele dinheiro lá. Perdi. Fiquei 8 meses sem jogar CS de raiva, cara.
Que tristeza, mano. É,
e aí, depois disso aí, eu nunca mais coloquei meu dinheiro em aposta nenhuma, assim, tipo... por exemplo, o Fuji fala assim, ah, vamos jogar poker apostando. Fala, cara, não vou apostar, tá ligado? Tipo, tudo
hoje... É amigo. Lá. Aprendeu
é o amigo do crack.
Que é, Blake? Fala aí. Tipo...
Não, esses dias ele até tava conversando com o Fuji, pô, tem essa faca aqui de R$900, eu vou vender pra depois comprar outra de 2.000 que vai valorizar e não sei o que.
Mas aí, é investimento.
Meu Deus,
aí eu tô, tipo, apostando, tô apostando num lugar que eu tenho meio conhecimento.
A mentira que você conta, DJ, pra você mesmo, pra continuar nessa porra desse vício aí, não vem ao caso.
O investimento.
Um ano e meio atrás eu gastei R$400 e eu fiz 3 mil na Steam esses dias. Pô.
Olha só.
Entendi. O cara e o que você fez com esses 3 mil? Saiu do site esses 3 mil? Você colocou?
Comprei uma faca.
Pois é, né?
Ele é um trader. Trader digital.
Sabe o que é isso aí? É a mesma coisa que eu tô viciado em Magic agora. De vez em quando a gente compra lá os boosterzinhos e deu o booster, sei lá, custa R$80. Aí vem uma cartinha de 90 e eu falo assim, aí ó, pronto, se pagou. Mas eu vendo essa cartinha, eu vendo essa cartinha pra recuperar meus R$90? Cara, porra nenhuma,
ou seja... Eu tô só usando pra jogar por enquanto, mas eu vou vender no futuro próximo, conhecido daqui um ano, por aí, que vai valorizar mais ainda.
Eu sei que vai.
Cara, será que o DJ é análogo a traficante no mundo dos jogos?
Traficante, cara. Eu não sei, a Jota faz uns bagulho assim, né, na verdade, assim, sem avacalhar, o DJ tá fazendo um trade digital ali, né, ele tá tipo...
Ah, eu tô...
Holding, ele tá fazendo tipo um hold da parada do item dele, que daí tipo valoriza e depois ele vende, só que tipo...
Não, mas CS esse elemento, é um mercado gigantesco.
Não, mas aí que tá, esse elemento, eu acho que, sei lá, no LoL não tem, mas esse é um elemento que é feito pra viciar no voltando pro WoW, eu lembro lá que tinha a Auction House, que você podia colocar... seus itens com preço pra você vender. Tipo, isso é um elemento também pra...
Você ficava drogadão esperando vender, né, cara? Você ficava drogadão. Cadê meu dinheiro?
Vou trazer uma curiosidade muito engraçada sobre Auction House aqui. Teve uma época que eu tava jogando com uns amigos meus, daí o que aconteceu?
Explica o que é Auction House, só pra pessoal saber.
Auction House é um leilão. Você pega um item, coloca lá pra vender e os outros players podem dar...
Dá um lance, né?
Dá um lance nos seus itens, aí você pode colocar itens pra vender assim, né? E daí eu tinha. Daí no WoW, pra quem nunca jogou, tem duas facções. Você pode escolher Horda ou Aliança, e basicamente são facções inimigas. Então, se você é Aliança, você briga com as Hordas. Se você é Horda, briga com a Aliança, enfim. E daí eu tinha um amigo que ele era da Aliança, e ele queria passar pra Horda. Mas o que acontece? Quando ele fazia isso, tinha um esquema de que ele ia perder as paradas dele, perder o gold, perder uma treta assim. Ah, não foi isso. Ele criou um personagem na Horda e não queria transferir o personagem dele, porque pra fazer isso tinha que pagar dinheiro de verdade. Uhum. Daí o que ele fez? Ele chegou pra um amigo nosso, que era da outra facção, e ele foi na Action House e botou tipo uma maçã, que é um item whatever no jogo, pra vender por 700 milhões de gold. Que era o gold que ele tinha, entendeu? Então ele tava passando gold de uma facção pra outra. A Blizzard então... pegou isso e baniu ele do jogo por tipo uma semana, porque ele tava mexendo com a parte financeira, o mercado de ações do WoW.
Cara, caraca, isso tinha, mano, no FIFA. Isso tinha no FIFA. No FIFA você colocava uma cartinha de um carinha bosta.
A lavagem de dinheiro.
Esse é
no jogo online.
Esse, ô DJ, esse aí, agora que você tocou, esse é um vício. Eu sei que aqui ninguém, tá? Mas se alguém no chat, você que é viciado em FIFA, mano.
Eu era, pô.
Em FIFA, mano. FIFA pra mim é um dos mais execráveis.
Eu era aquela pessoa
que
tava ganhando. Você
abre cartinha da EA, mano, pra ver se veio
o Neymar. Tava perdendo.
Cara, eu...
Mas olha só.
Eu desprezo tudo que você representa.
Mas cara, olha só, o que eu fazia... Olha só, mudou, tá ligado? Antigamente...
Meu Deus, a gente desbloqueou outro vício do DJ, no que você...
Calma, deixa eu falar.
Pelo amor de Deus!
Deixa eu falar.
Meu Deus do céu!
Ó, antigamente... Deixa eu contar.
Vai, explica outro
vício. Antigamente, antigamente tinha um método que você não dava dinheiro pra EA. Você meio que, tipo assim, tinha vendedores... Tinha vendedores fora da lei ali, da EA. Que era, tipo assim, o que eles faziam?
Aí
eles
ficavam jogando... digital. Aí é os traficantes.
Exatamente. Eles ficavam jogando o dia inteiro o jogo pra farmar a moedinha, tá ligado?
Sim.
Que é os coins. Tanto é que o nome do moleque, eu acho que era, sei lá, João. E aí a gente chamava ele de João Coins, tá ligado? Porque ele era, tipo, o cara dos coins que ficava vendendo. Aí... a gente, tipo, ele ficava lá o dia inteiro, e aí a gente comprava dele essas coins. E aí, como que ele transferia pra gente? A gente pagava, sei lá, R$50, e ele vendia, sei lá, 10 vezes do que a EA dava pra gente, porque ela dava só FIFA Point.
Uhum.
Aí eu comprava dele, ele colocava essa cartinha merda no mercado, com, sei lá, valendo 10 milhões. E eu colocava cartinha merda no mercado valendo 2 milhões, e ele ia lá e comprava, então eu recebia os 10 milhões.
Lavagem de dinheiro, é isso? Não tem outro nome.
Tem uma outra coisa que acontecia na Valve também, que na própria Steam, com chave de CS, que aí sim foi provado que era lavagem de dinheiro real. Com chave de CS, tinha várias compras em que era pra lavar o dinheiro, entendeu? Os caras lá...
Essas paradas sujo. Que a gente tá falando, tipo de loot crate, skin, key pra abrir mala, todas essas paradas, tipo, são extremamente aditivos pela sensação de recompensa que você tem e vem um item que pode ser interessante, ou pela sensação de abrir. O LoL tem uma estrutura que é bem assim lá com as
paradas
que você pode craftar e tal. Claro que você não tem nada contra, você faz uso!
Mas... Você é parte do problema, não tem nada contra mesmo.
Mas é uma parada que, tipo, foi se desenvolvendo e que muitos dos jogos que saem hoje, eles são vistos como um risco comercial, caso eles não sejam pensados com essa estrutura para os jogadores poderem meter a grana deles além do jogo ali. E, tipo, é a mesma lógica de cassino, é a mesma lógica de puxar uma roleta, sabe?
Mas não é a mesma lógica. Sabe por que não é a mesma lógica de cassino? Porque você nunca vai conseguir
tirar isso. Olha o viciado defendendo. Vai,
não, não, DJ. Olha só, para mim, LoL, Valorant, eu acho que o próprio... Overwatch, eu acho que são maneiras burras de você ser viciado. Porque, tipo assim, você vai lá, abrir a caixa...
Diferente da maneira inteligente
de ser viciado. Calma, deixa eu falar. Se você gastar esse dinheiro lá, você pode até ganhar uma skin foda. Você pode estar usando aquela adrenalina de abrir uma coisa e ter a chance de high stakes. E se você tiver high stakes, você não consegue converter isso em dinheiro depois, tá ligado? Por isso que eu falo assim, cara, se você for, quer abrir uma caixa, sim, abre não, no CS, tá ligado?
Eu entendo que no CS, tipo, o CS tem o CS é liberalista, o CS tem um livre mercado. Que se você tem
você pode sair de lá milionário.
Se você tem uma coisa, você pode vender aquele item. No LoL, ele fica intrinsecamente ligado à sua conta e você não pode fazer nada com ele.
Exatamente. Se você vender a conta, você é preso.
Mas isso é supor que todo mundo que tá jogando jogos que tem esse tipo de prática estão indo pra investir. Não é, tem gente que quer jogar só por jogar, tá ligado?
Uhum. Mas é aí que eu tô falando.
Então eles não estão fazendo burrice, eles estão só jogando o jogo, mas daí o jogo que eles jogam tem loot box, e é isso, tá ligado?
pra mim estão fazendo burrice jogando o jogo.
É que você tem um problema e não quer admitir, um problema, é isso que acontece. Gente.
Eu nunca
Eu gosto de lucrar.
Ó, eu ainda não cheguei no meu vício mais deplorável, né, que eu vou falar daqui a pouco aí, né, que já chutaram no chat, mas eu jamais imaginei que nesse programa talvez eu saísse tranquilo, porque você... É? É o maior problemático aqui, DJ. Que vergonha.
Eu tô me sentindo melhor, né?
Cara, nada a ver isso aí.
Tô brincando. Pode iniciar.
O que você considera um... Porque assim, beleza. Você tá falando aí que você teve o maior vício. O vício é o quê? É a partir do momento que jogar esse jogo se torna um problema na sua vida? Ou é só...
Você tá falando dos níveis, meu? Jogou... Dos níveis? Porque, nessa época de ouro do MMO, a gente via sempre uma notícia... Eu lembro muito, meu pai, de vez em quando, falava de... Saía direto na TV, quando o MMO tá bombando. Ah, não sei quem na China que ficou 4 dias sem jogando e morreu num cybercafé.
Ah, ainda tem.
Ou teve o casal, de Diablo, pô. O casal que não cuidou do filho, não deu comida jogando, o casal viciado e o filho morreu, sabe? Tipo, não dar comida pra uma criança, sabe? Tipo, esse é o nível mais extremo, assim, que eu lembro, sabe?
É, porque, ó, por exemplo,
Mas é difícil chegar nisso, né, gente? Assim, é mais...
Não é muito.
Pra você, mas não, pensa assim. A minha dificuldade é não gastar dinheiro no jogo.
Então, porque... Porque isso é um negócio. Você fala assim, eu sou muito viciado nesse jogo. Mas, por exemplo, eu tenho mais de 1000 e poucas horas de Team Fortress 2. Mas eu não me considerava viciado. Tipo assim, era um jogo que eu jogava... Joguei por muito tempo e jogava bastante, mas assim... Não me considerava viciado em Team Fortress 2, sabe?
Mas sabe uma coisa desse negócio de meio que vício quando você fica mais velho? Você procura, por exemplo, coisas que eu... Tipo assim, eu amo RPG, gente. Eu amo RPG. E eu até agora não zerei o Red Dead Redemption 2, porque ele é
porque muito não é RPG.
Grande. Ele assusta. Não, é. Você tem um ponto. Você tem um pinto.
O Vender Silva disse ali.
É uma coisa.
Fala, dele.
Você está cometendo um sacrilégio.
De não terminar o Red Dead pra jogar Final Fantasy?
Não, mas não é esse o problema. O problema é o seguinte, por exemplo, eu não tô jogando Final Fantasy também. Mas assim, eu posso voltar daqui a um tempo. Mas é uma coisa que eu posso fazer coisa dentro do Final Fantasy que eu não...
Não tá lucrando no Final Fantasy, não dá vontade de jogar.
Não, é que eu não preciso prestar atenção, tá ligado?
Tem Olha o comentário do Vender ali, ó. Ele diz que nenhum viciado se considera viciado. Eu sempre lembro da...
Se eu me considerar viciado, eu não sou viciado?
Não, você não. Você só vai admitir que tem um problema e começar a tratar ele. Eu lembro sempre
da senhora... Você só é hipócrita, daí.
Eu lembro da mulher lá do Tapa da Pantera, né? Que ela disse que ela nunca entendeu a diferença entre o usuário e o viciado, né? Porque ela disse que ela fumava há 20 anos e não era viciada, por exemplo.
Né? Podia parar a qualquer momento.
Ela só não queria. Mas olha só, falando sério, aqui, o que vocês acham? Tipo, eu não sei se isso aconteceu com vocês, eu acho que não. Mas, por exemplo, como você disse, o MMO, ele suga a sua vida real, assim, tá ligado? Você tá lá jogando, etc. Mas ele suga a sua vida, você consegue deixar um MMO numa segunda tela, farmando, e tipo, você tá lá farmando, fazendo outra coisa, assistindo alguma coisa, fazendo qualquer coisa.
Não consigo fazer isso, na moral.
Você não joga nada online, né, Blader? Porque assim, eu só tô saindo desse podcast me sentindo sujo, e o Blader é puro. Ele falou ali metal... Mano, Phantom Metal Pain, Gear. Mano. Metal
Gear. Mas eu tenho que explicar esse meu vício, mano. Né?
Pô, mas você tá tri de boa, Blader. Você tá muito boa.
Fala. Nossa, Blader tá muito mas boa. Eu tenho que explicar.
Tim, skin. Sacanagem.
Não, porque assim...
Olha, de certa forma tinha.
Tinha o quê, Blader?
Tinha skin, de certa forma.
Ah, pode crer.
Ah lá,
não, mas não o esquema de pirâmide, tipo CS.
Não, que pirâmide, ô. Respeita, mas todo mundo pode estar no topo um dia.
Esse negócio que o DJ falou é foda, porque assim... E assim, eu entendo por um lado, por exemplo, sei lá... Eu fazia um pouco isso no Woco, né? Jogar de ter algum tipo de automatização de alguma coisa que eu tava fazendo. Mas assim, se eu não tô mais jogando o jogo... Ah, sei lá, ele perde a graça. No final das contas, pra mim, ainda é um jogo. Eu tenho que estar me divertindo.
Cara, então, sabe? Tem momento que eu... Por exemplo, vou farmar pedra.
Caralho, DJ, por favor, coloque de outra maneira.
Meu Deus do céu. Por Deus
favor,
do DJ. Céu, DJ do
nos
céu.
Ajude a te ajudar,
cara, DJ. Cara, tá foda, mano. Tá,
é eu vou farmar pedra do
palácio. Tá foda, cara. Tá
esse
foda.
Vídeo vai ser bloqueado pelo YouTube,
vai,
cara.
Vai,
eu vou fazer tecido, sei lá, eu não sei, eu vou farmar uma parada no Final Fantasy, vou pescar no Final Fantasy.
Isso, pronto. Farmar peixe, melhor. Igual Jesus Cristo fazia, olha que bonito.
Ó, é verdade, é verdade.
Aí, eu ia falar, eu ficava, tipo, assistindo alguma coisa aqui enquanto eu tava pescando, pô. Sabe? Porque entendi. É uma coisa meio secundária. Tá,
tá. Nesse entendi. Tipo de jogo não dá. Nesse
então,
tipo de
exatamente. Dá, agora, tá. No Red Dead Redemption, parece que eu tenho que estar tá no Red Dead Redemption.
Ah, você deu toda essa volta. Você deu toda essa volta. Eu achei que você ia entrar num assunto... Que sério, você fez uma ênfase muito parecida. Eu achei que você ia entrar no lance do competitivo.
Porque, mas eu vou entrar.
E era uma coisa que eu queria falar também, porque pra mim o que difere do MMORPG, que teve uma parte da vida, e que daí eu vi algum comentário ali de alguém falando, ainda bem que não tem ninguém viciado em... Né? Mano, quando eu me abri pra entender a vibe do game competitivo, mais especificamente LOL, foi pra mim, e agora entrando, tipo, o jogo que eu tenho... vergonha, assim, ó, a 700 horas o Blader, eu devo ter, tipo, ter tido com certeza umas, não sei quantas de LoL, comecei a jogar em 2013, fui parando em 2017, 2018, mas é uma coisa que eu literalmente trato como droga de não quero saber o que tá acontecendo, não quero ver no meu feed, não quero que me convidem pra jogar, não quero saber quem é o campeão novo, não quero ver nada.
Quanto tempo dura uma partida de LoL?
45 minutos da média. Fala.
Você sabe qual que é o meu segundo, aliás, acho que talvez seja o meu primeiro jogo mais jogado do Steam?
Qual? Dota 2?
Dota 2.
Dota 2. É, quantas horas você tem, Will?
Ah, deve ter umas 3 mil.
Ah, nossa, o LoL ele foi baseado no Dota, né? E pelo menos pra mim, cara, eu, assim,
foi baseada na Valve, né?
Gastar com skin, querer, tipo, ficar jogando pra pegar rank, dar rage, deixar de trabalhar pra, tipo, deixar de ser produtivo pra jogar LoL. Quando eu comecei o meu canal, eu tive o atrevimento... Eu tive a falta de caráter de fazer vídeo sobre LoL, mano. Em algum momento eu parei, olhei pra mim e falei assim, cara, eu vou ser uma pessoa que fala sobre LoL. E eu falei, não. Não, não.
Daí
não.
Você mudou e nesse dia nasceu.
Não, eu só parei de
fazer. Thiago Ignacio.
Eu só parei de fazer vídeo. Eu só parei de fazer vídeos, porque eu continuava jogando, assim. Eu realmente precisei de uma intervenção pra parar de jogar LOL. Realmente. Hoje em dia, quando eu fico depressivo, às vezes, quando eu tô. Eu tenho vontade de jogar e eu não quero. Fala, Blade.
É o que o drogado faz, quando tá depressivo, volta com isso, né?
Já teve um tempo que eu joguei LOL, mas, tipo, eu não sei quantas horas foi, mas de qualquer forma, não deve ter sido muito, assim.
Mas não te pegou, assim, pelo gameplay,
Foi mais época do ensino médio, assim, que meus colegas estavam jogando e daí eu não queria ficar pra trás, sabe?
Ano passado, assim.
Ah, você é um amigo da pedrinha.
Mas você
olha, viciou? Olha, Lucas, não seja um boca de sacola.
Caralho!
Boca de sacola. Tá, mas aí, velho, você
viciou muito? Só trocando ofensas no podcast
não.
Agora.
Assim, ó, eu tive sorte porque eu acho que os vícios, assim, que eu tive de jogo online foi tudo distribuído, porque, tipo, CS, deixa eu ver, eu posso abrir a Steam rapidinho, peraí.
Tem quantas horas você tem de CS? Que CS também tem um competitivo forte, né, assim, mas é um...
É aquele negócio, né, quando você fica tão viciado num jogo ao ponto de você ter uma Smurf desse jogo, porque você já chegou no nível máximo do jogo, então você quer subir de novo.
Eu acho menos nocivo o CS do que o LoL, assim.
Muito
menos nocivo pra galera, a comunidade, assim, tipo...
Não estão falando agora... Eu acho que nunca comprei uma skin num jogo desses online, sabia? Apesar de eu ser viciado.
Gastei uma graninha. Quantas horas,
De CS eu tenho 398.
Ah, tá tranquilo, tranquilo, velho. Tranquilo.
E assim, o próximo jogo que vem logo depois é The Witcher 3 com 127 horas. Só isso.
Blader é
Red Dead Redemption.
Muito tranquilo.
Eu acho que foi 80, mas foi no Xbox. Daí não tá marcado.
Mano, eu jogava quando eu comecei a jogar o LoL e ficar aficionado. Tipo, mano, eu ficava puto. Eu era num tempo que, tipo, o tribunal pra você denunciar jogadores, eu tinha tanta raiva da galera que jogava junto comigo que eu ia no site da Riot, e daí você por dia podia julgar 10 casos que a Riot te mostrava de rage com coisas pra você dizer. Nossa. Se você... Eu ia lá pra fazer isso, mano.
Sabe o que é? O CS faz a mesma coisa, que é tipo, ele faz a gente... Cara, ele aproveita o nosso vício e fala assim, cara, você não tá afim de trabalhar pra gente, de graça? E aí eles falam assim, olha só, assiste isso aqui e fala se é hack. Porque eu não consigo pegar, então eu tô com pouco funcionário, não quero gastar mais dinheiro também.
Mas você jogava, então fala aí pra gente. Você jogava o LoL sozinho, Tuco, ou você jogava com o time fechado? Porque isso é um grande diferencial, assim como... é o que define a sua experiência de
jogar. Não, eu tive amigos que jogavam
em... Eu tive amigos e deixou de ser porque era um péssimo mid, o sup tava...
Eu sempre fui main sup, né, mano? E daí o que acontece é que em algum momento a galera começou a jogar em volta e tipo, ah, você joga? Na época da faculdade, né? Joga, e daí a gente tipo fechava, fazia um madrugadão jogando e tal. E era bom essa parte, mas depois que eu vi que eu comecei tipo, a deixar de ser produtivo, deixar de consumir outras mídias pra, tipo, tudo que eu fazia quando eu ia no computador jogar, era o que eu jogava, era só o LoL, mano, eu realmente comecei a olhar a parada como de um jeito nocivo e, tipo, trabalhar pra me afastar do negócio até hoje, assim. Eu não sabe, eu a galera que me acompanha no meu servidor do Nerd Crônico, esses dias pegou eu com o LoL instalado, né? E o pessoal lá sabe desse meu histórico. E eu tava numa partida de Aran. Eles tiraram o print, está em Aran há 26 minutos. E daí, tipo, o pessoal botou no Twitter, explique. E era, literalmente, era, eu tava fazendo uma piada pra um vídeo, que foi no último vídeo que eu fiz lá, que eu falo que o LoL suga a alma. Eu tava gravando um footage pro jogo.
Mas você ganhou ou perdeu?
Eu não lembro. Acho que...
Parece
acho
aquele nem. Meme do filho, não lembra... do pai aparecendo. Você... Pai, estão jogando, mas você tá ganhando. Você não lembra
porque o ódio deve ter apagado essa memória do seu cérebro. Cara,
tava no Aran, mas de boa.
Eu acho que é o pior.
E olha, eu joguei hoje, bem mano. Pouquinho.
Eu acho que é o pior hoje, assim, tipo, dos jogos e do que eu tenho vergonha mesmo. Eu queria, tipo, eu queria poder dizer aqui... E esse é muito papo de viciado. Eu queria poder dizer aqui, ó, que não me faz falta o LoL. Mas a verdade é que de vez em quando
eu tenho vontade de falar de mim, cara.
Mas sabe, mas eu
dá um trago.
Eu sou um jogo, você é o Ozzy Osbourne dos jogos. Você é viciado em tudo que existe. Eu só cara, tenho um negócio.
Deixa eu puxar um negócio aqui, que eu não sei se
você... Você vai puxar? Ele disse que vai puxar, olha, mas é um viciado. Ele não consegue.
Não. Mas uma coisa que eu... Uma coisa que aconteceu comigo, que eu tava falando, tipo, Red Dead Redemption, pra mim, você tem que entrar no jogo e sentir a vibe dele. E você tem aquele negócio, tipo assim, eu não vou jogar, não vou sentar e jogar 20 minutos do jogo, tá ligado? Sim. Não existe isso.
Eu entrar no jogo. 7 horas por dia.
Exatamente. Você tem que entrar e você tem que...
Mas isso vale pra todos... Isso vale pra todos os jogos single player,
né? Single player, tipo, exato.
Um single player vai pegar e fazer você virar o cracudo do Super Mario World. Tipo, você vai...
Não, mas, por exemplo, o Red Dead Redemption, você não pode jogar só uma hora também. Parece que você tipo assim, você tá largando o jogo.
É que tem alguns jogos... Ele exige mais investimento assim, da tua imersão, meio que viver a vida do personagem, sabe? Sim.
Um jogo que fez isso pra mim foi o Zelda, e é bem isso, é por causa da imersão. Você... Na verdade, não é nem assim, você pensa, ah, eu vou sentar e jogar 7 horas pra me imergir. Cara, quando você vê, passaram 7 horas, é isso. O Red Dead foi assim pra mim.
Eu fiquei assim com o Skyrim,
Zelda.
Mano.
Você ficou tão imerso... tava com tanta imersão no Zelda porque você tem o quê? Miopia, astigmatismo, tava popando coisa na sua tela quando você anda assim.
Se eu soubesse onde você mora, DJ, eu iria até a sua casa pra te moer na porrada.
Você vê tudo serrilhado? Tô brincando,
foi assim. Race, puta que pariu.
Não, mas aí o que eu tava falando, tipo assim, aí tem um CS. O CS também é tipo o LoL. Você demora 40, 50 minutos numa partidinha. E aí eu ia fazer uma analogia que eu não sei se eu devo fazer.
Acho que não. Se você pensou Deus, se deve ou não,
estamos ao vivo. Melhor. Sempre que vem esse pensamento.
Falar sobre sexo, pode falar?
Não, melhor não.
Nesse horário, olha, 9 horas e você vai falar de sexo, DJ. Que absurdo. Mas agora eu fiquei curioso com a...
Então, era o CS sexo, é tipo...
E você ia fazer uma analogia.
Exatamente. O CS Cristo, é tipo... Cara. É tipo o sexo. E aí eu descobri que tem um Rocket League, que é rapidinha. Tá ligado? Meu
Deus, cara, entendi.
Que era tipo assim.
Cara, olha
e aí? Nossa. Aí eu fiquei tipo assim. Quem
chamou de DJ nesse podcast?
Não, cara. deixa eu falar. Aí o Rocket League, você demora 7 minutinhos na partida. E é um vício. Então você consegue ter aquele negócio do vício a cada 7 minutinhos. Aí do nada você tá no, numa nova etapa do vício. Você tá repetindo o vício a cada 7 minutos. E você se sente como se você pudesse simplesmente parar de jogar daqui 7 minutos. Não daqui 45.
Como se fosse um cara que estivesse injetando uma droga e depois cheirando logo depois.
Ele compara as drogas, né?
Cara, mas assim, isso que o DJ falou tem uma lógica no que o Tukas falou do sentimento que o jogo te passa. Porque, por exemplo, o LoL ou o Dota e tal, quando você é obrigado a jogar o X5, cara, e a partida dura 40 minutos.
Eu ia te perguntar, o Dota dura mais a mesma coisa assim que o... Mais ou menos a mesma coisa?
É bem parecido. É porque assim, eu ia contar uma outra história, porque eu tinha um amigo específico.
Ah, lá o tio. Jogava, lá o tio do programa do...
Que eu jogava esse jogo só com ele, só que o que acontecia? A gente começou jogando Dota, só que no Dota você podia fazer... os jogos eram X2, X3 e X5. Não era igual... Acho que o LoL é só X5, né?
Não, o LoL tem
Mas isso é o quê? Pra puxar a partida? Tipo assim, como assim? Não entendi. Porque o mapa é sempre o mesmo no Dota.
Sim, o mapa é sempre o mesmo, mas
O X2 você tá falando é o quê? É dois caras?
Quando eu jogava o LoL, não sei como é que é hoje, tinha um mapinha que você jogava 3x3, que era um mapinha menor, acho que não existe mais um jogo. Mas eu acho que todos os mapas que tem hoje são X5, se eu não me engano. Posso estar falando merda, não me lembro.
É, então, porque a gente começou jogando Dota, e daí a gente parou de jogar Dota, e a gente jogou por muito tempo um que era a mesma coisa, que chamava Heroes of Newerth. Não sei se alguém já ouviu falar.
Não.
Era um
MOBA. Não é o Heroes of Storm, não?
Não, não.
Esse é da Blizzard.
Era...
Esse eu joguei.
Esse é um que apareceu e depois de um tempo morreu, assim. Mas ele era uma coisa de Dota. Era a mesma coisa. E uma das coisas que esse jogo fazia é que ele tinha X2. E eu jogava só com esse amigo. E esse era um fator. Quando você joga X2, o jogo não demora 50 minutos, entendeu? Porque é menos gente e a parada era mais rápida. Mas era... Cara, a gente jogou... Tipo assim, durante uns 3 anos, todo dia. Eu lembro que, às vezes... Que inferno de vida. Ele me acordava 7 horas da manhã, me ligava, tá ligado?
Pra jogar. Cara,
Caralho, aqui que a gente precisa jogar. E eu ficava, tipo, das 7 até a hora do almoço, jogando.
E era uma coisa... Então, mas é isso. E é engraçado
quantos anos você tinha? Recente isso?
Cara, não, acho que antes de entrar na faculdade.
Antes de entrar na faculdade, pois é, porque isso é uma das memórias que eu tenho muito felizes de recriar o sentimento.
Eu era muito feliz.
Aí que tá, eu tenho esse sentimento com o WoW, porque no ensino médio...
O Fred no chat, era o Ron, esse mesmo, Heroes of Newerth, esse aí.
No ensino médio, eu tinha um colega meu, Júnior, um abraço, Roberto Júnior, tamo junto, que a gente metia o louco num dia que a gente achava que não ia perder nada, a gente era da mesma sala, falava, mano, não vamos pra escola hoje, vamos ficar em casa jogando, tá ligado? E aí a gente jogava em horário de aula, ficava naquelas assim, tipo, o pessoal deve estar no recreio agora, e a gente tá aqui, tipo, farmando, sabe? Tipo,
nossa, não, aí no... Eu era o cara do futebol também, eu era viciado em futebol.
É claro que você era, né?
Pô, eu ficava jogando...
Que você era viciado em alguma coisa.
Matava aula de matemática pra jogar futebol.
Mas eu não concluí meu ponto que eu comecei a falar, porque esse negócio que o Tukas falou de, eu ficava com muito ódio e tal, e isso tem muito a ver com, eu acho pelo menos, você ia jogar LoL, a partida dura 50 minutos, você tá jogando competitivo e você perde, caralho.
Isso
tá
ódio,
cara. É uma sensação de cocô, cara. É, então.
Mas você não perde normal. Você perde porque você acha que o seu teammate é horrível, mas você também pode estar sendo horrível, mas você tá com tanto ódio que você só quer jogar em
algum jogo. Não. Isso faz parte desses jogos. Todos esses jogos aí, não existe isso da pessoa achar que ela joga ruim. É sempre o outro. É sempre os outros jogadores. Sim. É todo mundo, sabe?
Sabe qual foi o... O jogo que me deixou assim, que me dava ódio, que eu jogava competitivo.
Qual?
E eu tenho muita vergonha de falar.
Agora sim, a vergonha. Agora estamos entrando.
Overwatch?
Caraca, cara, é incrível como, tipo, as pessoas têm tendência a... Tipo assim, por exemplo, LoL e CS vai ficar aí pra sempre, né? Mas todo mundo curte os jogos que estão falindo, né? Tipo, por exemplo, eu gosto de Rocket League e tá morrendo, porra. É isso.
Não, mas não dizer. Você jogou bastante assim, porque Overwatch tem uma galera que joga, tem o mesmo jogo 2, né? Você jogou bastante assim,
mas tá bem menor, doido.
De dar rage.
Cara, eu tinha quase... horas, cara, de Overwatch.
Quantas?
Umas 600 eu tinha.
Caraca.
Eu joguei
Mas eu tinha umas 300, então, pô, eu tô...
Você tá tranquilo ainda, Blair, mas você ficava, tipo, puto de dar rage, assim, de...
Sim, que eu levava o competitivo muito a sério. Eu tinha, tipo, 16 anos e aí...
Porra. Eu também tinha 16 anos, Blake.
No 2, né? No 2 agora.
Sim,
no
claro.
Mas esses lances de você, do lance do competitivo pra mim, que pegou foi a sensação boa de, ou estou jogando bem, posso subir o meu nível, posso subir o meu rank, posso, tipo...
Posso aprender novas coisas.
Sabe? É a parada que mais prende, eu acho que é o que mais desenvolve esse sentimento de você... ter que trabalhar com outras pessoas e essas pessoas, se não fizerem exatamente o que você quer, você xinga todo mundo e tal. Eu fui banido pro rage no LoL. Eu fui banido por dar rage, por xingar no chat e tal. Fui banido, minha conta lá com banida, sabe? É bem mas foda,
É porque assim, vocês são muito competitivos ou era uma coisa que o LoL trazia?
Eu sou competitivo.
Eu sou competitivo.
Eu não sou... competitivo geralmente, mas quando eu sou muito, tipo, num nível muito não saudável.
É que eu tenho a pior combinação de todas, que é assim, eu sou competitivo e sou ruim.
Caralho, Will, essa
é boa. Nossa,
é bom.
Não faz bem pra saúde. Mas essa não é tão ruim, porque, por exemplo, quando você tá no nível mais alto de alguma coisa, assim, quando você tá, por exemplo, você sempre, como eu disse, você sempre acha que você não tá errando nada. E aí, quando você tá no nível mais alto e você vai ver a live de alguém que é um nível mais baixo, por exemplo, jogando o mesmo jogo. Por exemplo, Rocket League, eu conheço um cara que joga e ele é uns níveis mais baixos que eu. E ele fica reclamando do teammate, só que você olha e fala, caralho, você tá errando essas coisas aqui, entendeu? Na sua cabeça você olha e fala assim, você também tá errando bastante, você tá atrapalhando. Aí ele fala assim, nossa, olha isso, ele entrou na minha frente, mas aí você pensa, pô, na verdade a bola era dele mesmo, você que tá errando, tá ligado? Mas você não vê isso, você quer que se foda, quem tá errando é ele. Você live, é o certo, ele é o errado.
Essa live vai fazer eu sair daqui jogando LOL, tô vendo já. Tipo, de tanto
pessoal. Vai pro LOL. Cara, se for pro LOL, talvez eu dê um.
Não vou.
Para. Ei.
Tá, mas eu quero dar um relato legal que.
Ué.
Meu maior vício da vida foi o Metal Gear Solid 5. Não sei como, assim, porque. Provavelmente eu ia passar o tempo dele, que foi 700 horas no CS, mas sempre teve alguma coisa assim que me segurou de não ficar muito em um jogo só. Porque, tipo, eu também era extremamente viciado em Titanfall, só que eu não devo ter mais de 300 horas. Eu era viciado em Destiny também, eu não devo ter mais que
100 horas. Mas, por exemplo... Por pouco tempo, no caso, assim, você vicia, tipo, você se entrega ao jogo naquele tempo ali que você ficou, isso, daí você já vai pra outro, é isso que eu lanço.
É,
né?
Mas era assim,
no Titanfall não tinha um negócio de rank, né, porque uma das coisas que te motiva a continuar jogando, falando, cara, eu tenho que subir de rank, é isso. Talvez tenha um negócio da skin que tinha no COD também, sabe, o COD você queria pegar aquela skin dourada.
Eu jogava bastante COD também.
Eu também.
Eu tinha um amigo. Assim,
eu nunca fiquei viciado, mas eu joguei Valorant, joguei Warzone, jogava Hearthstone igual um maluco, jogava. Tipo, não era vício porque eu não jogava pra caralho, mas cara, eu joguei durante um tempão esses jogos assim com a galera, com os amigos.
Uhum.
Nossa, Valorant a gente jogou muito, que jogo desgraçado, meu.
Você jogou Valorant?
Ah, isso aí eu nunca instalei, velho. Nunca ousei instalar Valorant.
Meu Deus, é um jogo vergonhoso.
Valorant é tipo assim, a junção de tudo que mais traz ódio, que é um jogo que você precisa ser muito bom, porque tem gente que joga o dia inteiro, são os malucos do caralho. É aquele jogo pixel perfect, igual o CS, que você tem que saber todo cantinho certinho pra tirar, e a mira tem que ficar sempre na altura certa pro cara... Cara, é inferno, vira trabalho, tá ligado? Eu não me divertia mais jogando Valorant, eu queria que alguém viesse acabar com o meu sofrimento.
Tá, e todo mundo concorda em consenso que o dano que o... Que pro jogo viciar é impossível no single player, tanto quanto qualquer coisa que seja online, né? Tipo...
Ah,
é
eu
um
acho.
Consenso? Eu não vi nenhum exemplo. O Blader ainda fala do Phantom Pain e tal, que é o jogo que ele mais jogou, mas não foi modo online.
É, mas tem um motivo. Tem um motivo muito grande. Além dele ter o Metal Gear Online, que era um modo online do Metal Gear Solid 5, eu tive um pouquinho mais de 100 horas nele. Mas assim, não era coisa assim, tinha competitivo, coisa assim... Era o jogo que eu me divertia muito jogando. Então, foi um vício assim que foi até rápido, mas é que eu era muito feliz jogando.
Pode
crer. Não passava raiva nem nada.
Não, quem chega
a única raiva que eu sentia, Era... A única raiva que eu senti era da Konami, que não atualizava o jogo direito e deixou o jogo morrer, praticamente.
Mas então, é isso que eu tô te dizendo, mano. O single player é... O single player é feito pra te dar uma experiência que você pode até, tipo, ó, tô muito vidrado nisso, tô jogando, mas ele é feito pra te dar aquela experiência e ele termina, de certo ponto, até você enjoar. O jogo online, competitivo, todos esses que a gente tá...
Ele continua
acontecendo lá enquanto você tá fazendo as suas... Seja lá qualquer outra coisa. E, tipo, hoje em dia eu, tá? Em função de trabalho, em função de saber do meu histórico, tudo isso. Eu só jogo single player. Valheim eu joguei um pouco também, porque era legal de jogar com a galera, assim, quando a gente foi, mas assim, mano, online, competitivo, eu passo longe se eu quiser ser produtivo e trabalhar, mano. Eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho condições mentais de ir pro online, mano. Pra qualquer coisa online, por causa disso.
Eu não jogo mais jogo online
porque eu não quero. Não porque eu não quero, né? Detalhe, né? Não porque eu não quero.
Tenta o Rocket League.
Não, DJ.
Olha lá, olha o Zé Droguinha.
Nossa, mano.
Não, gente, é que tipo assim, é uma parada... Sabe o Rocket League? Ele é uma coisa que é mecânica. E é aquele negócio que você é meio que recompensado por você aprender. Por exemplo, tem uma curva de aprendizado. Porque eu peguei a curva de aprendizado enquanto as pessoas descobriam esse aprendizado, entendeu? Era maneiro porque, por exemplo, você aprendeu a voar com a bolinha carregando a bola. Aí, do nada, um cara descobriu que se você bater com as quatro rodas na bola, você consegue dar outro flick no meio do ar.
O problema não é esse. O problema é que é isso, você... Não existe, quando você vai jogar um jogo online e você fica viciado, não existe isso de... vamos jogar uma... Cara, quando você vê, você deixou de fazer outra parada. E não é assim, eu deixei de comer. Não, às vezes é tipo assim, cara, sei lá, eu preciso editar um vídeo. Mas daí você fala assim, tá, mas agora são 4 horas da tarde. Se eu começar às 5... Dá pra editar igual.
É incrível como o LoL, na parte da minha vida que eu tava com mais ansiedade e também, tipo, com características de depressão, que, tipo, que eu tava na merda. E até hoje, assim, quando às vezes, tipo, tem um período meio foda, cara, dá muita vontade, porque o que acontece, pelo menos comigo no LoL, e que eu acho que não aconteceu com outros jogos, e aí é o paralelo total com a droga. Essa live vai ser, assim, paralelo total com a droga. Eu consigo esquecer de tudo que está acontecendo na minha vida, de tudo que eu tenho que fazer, eu consigo não pensar em nada além da tela que eu estou olhando.
Pro bem ou pro mal, né?
Eu sei que isso é a coisa mais forte em mim, mano. Eu não quero pensar em nada. Mas isso é merda.
Não, deixa eu falar. Mas tem uma parte que é boa nisso. Às vezes você tá com tanto problema na sua vida pessoal. Que às vezes, assim, tá bom que o LoL não, porque o LoL ele é uma parada que você entra pra...
acrescenta problemas, né?
Você entra pra passar mais raiva, né? Mas é que tem uns jogos competitivos, assim, que, por exemplo, Rocket League, como eu tava falando, é um negócio de 6, 7 minutinhos ali que você joga, e você meio que se distrai. Se você não levar tanto a sério, assim, você tá mais... Porque agora eu tô mais velho, já joguei bastante, antes eu levava mais a sério competitivo, hoje em dia eu jogo pra me divertir, entendeu? Eu entro ali,
É porque uma coisa que acontece comigo, por exemplo, quando eu jogava com a galera, com os amigos e tal, é que a gente, por exemplo, marcava assim, vamos marcar de jogar, sei lá, Warzone. E daí a gente entrava às 10 horas da noite e ficava até, tipo, meia-noite e meia, uma hora. E daí, assim, pensava, nossa, era muito divertido e tal. Só que quando eu parava pra pensar e pra colocar na calculadora, cara, eram 3 horas todo dia, tá ligado? Na somatória, era muito tempo jogando uma parada. Beleza, você se diverte, né? Mas você tá deixando de fazer uma outra parada, no meu caso, né? Que eu precisava fazer. E daí não dá, pra mim não dá.
Por isso que eu falo que às vezes é aquele negócio de você fazer o MMO enquanto você faz outra coisa. Porque se eu tivesse só jogando, só farmando as paradas no MMO, eu ia falar pedra de novo. Se você estiver farmando só as paradas no MMO, você fica meio... Você se sente que você tá sendo merda, que você tá perdendo muito tempo ali farmando
peixe. É que existem jogos também tem isso.
Tem.
Tipo, você não pode fazer isso com o LoL, por exemplo, que o Tuco tava falando. Não tem como você... eu vou fazer jogar LoL enquanto estou editando um vídeo, tá ligado?
Isso não tem como.
Cara, eu cheguei num ponto de fazer o meu trabalho... Tipo, quando eu trabalhava, eu tinha o meu emprego anterior, que eu trabalhava com gestão de redes sociais. Teve períodos que era bacana, mas teve períodos que tava foda, sabe? E daí eu já não tinha muita motivação e eu, cara, eu fazia o pouco do trabalho que eu tinha ali enquanto eu tava na fila esperando pra chamar a parada, sabe? Ah, vou fazer. Chamava e eu já parava de trabalhar, mano. Bem foda mesmo.
Escuta, Lucas, tem dia que eu puxo, sei lá, uns horários aleatórios competitivo de CS. Sim. E aí você joga de boa e do nada você sobe assim, calma aí, guys. Já volto. Aí ele volta e falou: desculpa, gente, acabou de chegar um cliente aqui, eu tive que atender. Tá ligado? Tipo,
Eu jogava Hearthstone enquanto trabalhava.
Muito obrigado ao Puddles the Great, que mandou R$2,20 e falou: foda-se, toma dinheiro. Muito obrigado, irmão. Tamo junto.
Isso aí, opa! Isso aí vai ser divertido em skin, hein?
Quanto skin dá pra comprar com R$2,20?
Nada. No CS você compra nada que vai valorizar.
Nossa, mas eu não falei. Já
vai pensando no valorizar, puta.
Eu não falei o outro motivo de eu ter tantas horas no Metal Gear Solid 5.
Olha aí.
Além do
multiplayer. É aquela, mulher lá que tem o decote, né? Aquela não sei, né?
Assim, no jogo existe um modo online chamado FOB. É Forward Operation Base, uma coisa assim, que seriam as bases de cada jogador. Cada jogador no mundo tem a sua própria base e monta ela. Oi?
Isso é maneiro. Aí já senti o vício vindo em mim também.
cada jogador monta a sua base, vai construindo suas defesas ali, tem a sua equipe, monta toda a estrutura ali da Mother Base, da base. E tem um modo de invasão da base,
que seria, pode crer,
o jogador, ele se infiltra sozinho dentro dessa base e o objetivo dele é chegar no centro dessa base não visto ou vivo, ou se não me engano tem que perder a vista dos soldados, né? Mas era você difícil, constrói, mas era muito divertido.
Você constrói base para os outros invadir e invade a dos outros, é isso?
Sim. E só que se o jogador era pego durante a infiltração, a pessoa que é dona da base podia entrar no jogo e defender a base. Ou um amigo da pessoa que fez um contrato lá de amizade ia receber um aviso: ó, a base do teu amigo tá sendo invadida, ajuda ela aqui. Daí podia ir lá e defender.
Tá, isso é bom.
Mas o ponto crucial, o ponto que fez assim a comunidade inteira de Metal Gear se mobilizar e ficar obcecada por isso, foram as armas nucleares.
Ah, eu lembro dessa porra, que tem um achievement que tinha que... Todo mundo tinha que desativar as armas nucleares, um negócio assim.
Não era achievement, mas era um final secreto, sabe? O objetivo geral, assim, pra pegar esse final secreto era zerar todas as armas nucleares do servidor, do console ou do PC.
Alguém disse ali, Blader, que tem uma amiga que é top 10 no mundial nesse mod que você tá falando do jogo.
Caramba. É,
grandes
mas...
chances de ser mentira.
Não, você tem... DJ, você acha mesmo? Tá na internet, cara. A gente tá na internet, o cara soltou um comentário, eu já acredito automaticamente.
E assim, eu lembro que a comunidade se mobilizou assim pra montar um grupo assim pra caçar arma nuclear. Daí a gente ficava assim, desarmando a arma nuclear. Elas ficavam assim na base principal ali, que tem várias basezinhas que tu tem que passar pra se infiltrar na base do inimigo. E ela ficava na base principal e tinha que ir ali extrair. E eu devo ter desarmado umas 70, eu acho, uma coisa assim. Era difícil de chegar até lá, porque a arma nuclear te dava vantagem, sabe? O jogo te dava vantagem por fazer arma nuclear, só que era uma coisa horrível. O jogo te mostrava que o personagem, ele crescia o chifre dele, que o Venom Snake, sim, tinha um chifre na cabeça, e ele ficava todo ensanguentado, só que ao mesmo tempo te dava vantagem tática nesse modo, sabe? Então era esse conflito, os jogadores que queriam armas nucleares e os que não queriam, daí ficava essa guerra. Só que, tá, aconteceu por muito tempo, foi muito bom, foi muito divertido. É, Daniel, eu quase platinei, eu só não fiz aquele troféu de todos os desafios, porque é muito demorado, é muita coisa. É, mas, de cada missão, no caso. É, mas aí teve problema com... Os servidores da Konami eram muito instáveis, aí não dava pra achar todas as armas nucleares. E aí acabou que... A cutscene acabou sendo liberada, às vezes, por bug no PlayStation 3 ou no PC.
É duro. Eu fico impressionado que o Kojima não terminou esse jogo, mano. Tipo, a quantidade de coisa que ele tem... Será que ele pensou online também, mano? Ele trabalhou nisso aí também? Será, Bader? Ou não?
Sim, é tudo dele.
Mano, olha esse tudo conceito que tem, ele não terminou, velho. Que loucura.
Sim, o Metal Gear Solid 5, ele era pra ter mais um capítulo que era pra finalizar a história, basicamente. É, mas ele foi finalizado daquele jeito lá e assim, dizer que o jogo é incompleto, ele até pode ser em certo nível, mas ele tá fechado, assim. Não, com o tempo, assim, a comunidade foi aceitando. Alguns não aceitaram ainda.
Eu digo só que eu me impressiono de saber a quantidade de coisas que o jogo tem e que se sabe que o cara queria fazer mais coisa ainda, né? Tipo, isso que eu fico impressionado, sabe?
É, o jogo é enorme, não é à toa que eu tenho mais de 700 horas. É, mas...
É loucura mesmo, né? Um jogo assim ter mais de 700... É tipo um GTA Online, né? GTA Online eu acho que é um visto de muita gente também aí pelo mundo.
É que GTA Online ele tem suporte de verdade, né? Até hoje. Imagina se a Konami tivesse dado suporte
mais. No Play 3 não tem mais, né?
No Play 3... Não, eu acho que não.
Eu tinha GTA Online que tá preso, né, no Play 3.
Quando veio um rapaz instalar... Eu não sei quem é que veio aqui, mano. Veio um cara limpar os nossos colchões. E ele falou que o filho dele jogava...
Nossa, que coisa de burguês, hein?
É que tá...
O cara veio limpar meus colchões.
Dorme no chão aí, ô seu riquinho.
Mano, não, o colchão tava muito foda. Não foi uma coisa que doeu pra fazer, porque, tipo, tava precisando... A gente se mudou, tá ligado? E a gente sujou mais ainda os colchões. Então, tipo, tava tipo, muito precisando. E aí o cara comentou que o filho dele jogava o GTA no Play 3... E agora ele não consegue mais jogar ainda, que ele, tipo, era o videogame que ele jogava. Negócio, ele nem sabe de nada do que aconteceu e por que a parada simplesmente parou de funcionar, né, mano?
Tipo, pô, mas vício, aí cara. É bom que tirou o filho do vício, tipo, sim.
É, foi obrigado.
Foi arrancado.
Fez uma reabilitação
forçada, né, mano?
Nossa. O cara foi limpar o colchão e falou assim: tô limpando aqui pra pagar a 10ª fatura lá do carro que ele comprou no jogo.
O Guilherme mandou ali no chat: vocês jogaram Minecraft? Alguém aqui? Que é outro?
Cara, eu joguei faz um ano e pouco.
É um dos grandes arrependimentos da minha vida é não ter jogado Minecraft quando eu tinha tempo pra jogar. E tanto que eu falei pra vocês que quando a gente começou a jogar o Valheim, eu disse que eu entendi por que todo mundo gostava de Minecraft. Eu entendi qual era a pira. E eu me senti ainda pior por não ter jogado Minecraft quando eu tinha tempo.
Eu comecei a jogar Minecraft com a Jéssica, porque a gente começou a ver o gameplay do PewDiePie e a gente isso parece muito
PewDiePie.
E daí a gente começou a jogar e, cara, foi uma época assim, a gente começou, e foi meio que o Blader tava falando, a gente não jogou por muito tempo, mas a gente sentava, cara, e ficava o dia inteiro jogando, tipo, era um problema assim,
que de verdade, da hora, tá ligado? Mano. Que da hora.
Mas é outro jogo muito viciante, muito divertido, cara.
Tá, mas é melhor se viciar em jogos, mas vamos assim, é melhor se viciar em jogos, porque pelo menos você tá trabalhando a mente ali, tem uma coisa, né, do que gente que se vicia em série, passa o dia todo vendo série, né, vamos entrar nesse... Não,
entenda mal, a gente também faz isso, tá?
Então,
cara, é tudo negócio de equilíbrio, pô, sai do jogo, vai pra série,
um pouquinho de droga, um pouquinho de salado.
Cara, mas... nossa senhora.
Assim, Minecraft eu joguei quando eu tinha, pô, assim, 13, 14 anos, então...
Semana passada.
Caralho, essa piada não vai. Essa piada vai
ficar. Essa é a piada do podcast. Cada vez que o Blader falar.
De idade vai ser isso aí.
Bom, eu tinha 14 anos quando lançou Destiny, então eu meio que.
Nossa! Isso meio
2014,
que...
né?
Isso é meio que loucura, tá?
O Blader tá aqui pra fazer a gente se sentir uns decretos, tá ligado?
Não, mas olha só, eu também vou me sentir velho um pouco nesse sentido, que uma coisa que eu pensei no começo, quando vocês estavam falando, é essa coisa do WoW, de qualquer jogo online, assim, de ter vários jogadores fazendo uma coisa, e a gente fica impressionado, na época, antigamente eu também ficava impressionado, É, hoje em dia eu acho que... É, tipo, raid, coisa assim, bem grandiosa, sabe? É, hoje em dia eu acho que o pessoal, as crianças, assim, o pessoal bem jovem não sente isso, porque já cresce no Fortnite, assim, 100 jogadores na mesma partida e...
Uma das
minhas... Ele cresce dançando, né?
Uma das minhas teorias e que eu queria, no vídeo que eu ia fazer com o Will lá, que a gente falou no começo, que a gente ia fazer um vídeo meio que falando da Era de Ouro do MMORPG e do WoW, que eu fiz um paralelo muito grande de, entre aspas, né, esses jogos que exigem uma grande dedicação sua pra evoluir um único personagem. Eu acredito que eles entram em decadência porque se normalizou, né, com o passar do tempo, formatos de jogos em que numa experiência de poucos minutos você consegue ter o seu personagem desenvolvido. Ah, beleza, desenvolvi, fui bem nessa partida, vamos pra próxima, desenvolvo ele de novo. Que nem o LoL, que nem o Dota, que você tem nesses 45 minutos, você joga lá, compra os seus itens, você faz o seu set e ele encerra ali, entendeu?
É por isso que o Battle Royale fez tanto sucesso, né?
Pra você ter um personagem no WoW, assim, ah, meu personagem é bom, você tem que dedicar, tipo, cara, meses.
Ou pagar, né?
É, mas você tem que dedicar muito mais
nível
tempo.
Máximo, você paga ali.
E o exemplo que o Blader deu do próprio Fortnite, sei lá, o CS, o Dota, o LoL, são jogos que você, com menos tempo, você consegue liberar as endorfinas que nesses jogos mais antigos você tinha que dedicar muito mais tempo, sabe? Eu acho que isso também é uma...
É que o que eles substituíram, na realidade, é assim, porque antes a evolução do personagem... vinha em você ficar mais poderoso no jogo. E o que eles parece que trocaram é que a evolução vem de skin, e vem de coisa cosmética, e vem de...
É, até de habilidade. Tipo de até de habilidade. No, assim, claro,
então
que
o cara avança o personagem de habilidade, dele, mas é numa skin, entendeu?
É uma coisa supérflua.
É.
É, mas uma coisa que eu assim, que pra mim, eu não sei se tem ainda, pelo menos eu não vi ainda uma coisa acontecer em MMO, que pode ser uma evolução, é o próprio Fortnite no MMO, entendeu? Tipo assim, a parte do evento ao vivo dentro de um MMO. Imagina assim...
evento ao vivo?
Ah, no Fortnite tem, o pessoal faz show.
É, sim. É, no WoW não tem nada parecido, mas eu ficava trifeliz no WoW quando tinha as seasons, que eles faziam tipo, ah, tá rolando evento no servidor. Aí tudo fica decorado com Halloween.
De Natal, né?
Eu achava muito massa. Não, eu tô falando tipo assim, eu tô falando não show, né? Mas imagina assim, sei lá, um dragão tá chegando do espaço, foda-se, eu tô falando qualquer coisa, é merda, pra destruir, sei lá, Redania, que eu tô falando de Final Fantasy.
Uhum.
É... E aí, ele tá chegando o dragão, então, tipo assim, mais ou menos tem uma hora ali que o dragão vai chegar, tá ligado? Tipo, fica meio marcado, assim, o evento que o dragão vai chegar. E aí ele chega e todo mundo vê aquilo ali meio que ao vivo acontecendo. Eu acho que,
é que
seria
tinha
uma parada...
Mas tinha uns MMOs que tinham uma pegada um pouco assim, aquele... Guild
Wars? O
do
Elder Scrolls, eu acho que tem um pouquinho também.
O Guild Wars tinha isso, que agora é o que eles chamam, né, que são os World Events. No WoW tem agora também, mas é assim... Não é nada muito grandioso, é um boss que aparece pra todo mundo, você vai lá matar. Mas realmente não é um evento, uma parada, nossa,
é, cara. Uma parada tipo assim, tipo, antes... Final Fantasy tem mais ou menos isso, mas não é isso. Mas é uma coisa tipo assim, cara, é isso aqui que vai contar meio que... Começar a próxima história, storyline do negócio, entendeu?
É, tipo, no Fortnite teve aquele famoso lá, que apareceu o buraco negro, apagou o servidor, tá ligado? Que foi isso,
show
é um
do Travis Scott, tipo, todas essas paradas assim, o que eu consigo concluir baseado nisso é a TikTokização dos jogos online, em que, tipo, são experiências que você consegue... que os que mais bombam, até os próprios Battle Royale, né? Tipo, que foi mega... Virou hit recente, né? O Fortnite cresceu em cima disso aí. Cara, eu acho que é muito isso aí, mano. Liberar o máximo de endorfina e de prazer e de... num período curto de tempo, ao contrário do que esses jogos mais antigos que a gente tá falando faziam, sabe? Eu acho que é meio que essa...
Porque... Eu acho que é uma parada não sei, assim, agora sem zoeira, porque o Blader é de uma geração mais nova que a nossa. Mas você sente isso, Blader? Tipo, você... Tudo bem que tu também não é jogador de Fortnite, né? Isso é um ponto fora da curva, eu acho. Mas é porque eu não sinto isso. Eu não consigo me divertir pra caralho numa partida de Fortnite, por exemplo.
Ah, já joguei bastante, tá? Tipo, acho que eu tenho, uns 40 horas de Fortnite.
É mesmo, DJ? Quem diria que você jogou...
Eu comecei desde a segunda season, cara. Eu fui quase perto do buraco negro, aí eu parei.
Cara,
que jogo online que eu lembro, assim, cara, é tudo isso na pegada que o Tucas falou. A gente jogou muito tempo aquele. Agora sei lá qual que é o nome, antes era DayZ, agora é H1N1.
Ah, Z1, sim, né? sim.
Uhum. Nossa, DayZ era bom, hein?
Porra, era demais.
Cara, eu tive demais, cara, demais. Um vício muito forte no PUBG, quando ele era bom, em 2017. Uhum.
Eu comprei ele quando, quando lançou também, joguei um tempinho mais, era legal.
Eu comprei, não rodou no meu PC.
Joguei assim, eu joguei umas 120 horas lá em 2017, na época que era bom. Aí depois simplesmente nunca mais joguei.
Já existia Fortnite em 2017? Eu não faço muita ideia.
Tinha. O que aconteceu é que o PUBG...
Não, não, Battle Royale, né?
Fortnite fazia
Battle Royale, eu joguei.
Não. O PUBG começou a bombar e o Fortnite correu pra fazer o modo...
Não, foi 2017 mesmo.
Mas assim, foi colado assim, o PUBG bombou naquele formato e o Fortnite correu pra fazer igual, tá ligado?
E
pra,
então eu tava dançando enquanto você tava jogando PUBG, acho que era isso mesmo.
Eu não sei se vai acontecer de novo, até pelo meu tempo de carreira, o meu tempo de trabalho, que hoje eu tô, tipo, trabalhando 100% com o canal e me permitir viciar novamente, ter tempo e até, não digo vontade o cara tem, mas tempo pra eu conseguir me desenvolver num outro jogo online além desses. Eu acho que isso é muito do WoW, que a gente fala de, eu queria voltar, dá vontade de voltar, de recriar o vício, entendeu? O próprio
Mas sabe qual que é o problema, eu acho, Tucas? Até que a gente trabalha com isso, o grande problema é que se você estiver jogando um outro jogo, por exemplo, Resident Evil, é interessante eu jogar o Resident Evil, por quê? Eu vou ter alguma coisa pra falar em um conteúdo futuro, tá ligado?
Sim, transformar...
Agora, se eu estiver jogando Final Fantasy XIV, a não ser que meu canal seja sobre Final Fantasy XIV...
É que esse é um problema mais nosso, que assim, tudo que a gente faz tem que virar trabalho, né? Tipo, eu já pensei nisso, cara, se eu fico jogando... Que eu tava falando, acho que o Tuco não tava aqui, mas se eu fico jogando 3 horas de Warzone... Eu poderia estar jogando 3 horas e um jogo que eu vou fazer review, tá ligado? Então.
E o problema é trabalhar com isso. E aí você começa a parar também de se divertir tanto e tal, que, né? Porque eu acho que até
o trabalho
me ajudou a perder o vício.
Jogos que eu quero muito jogar, tipo, jogos que eu gosto muito, assim. Antes eu tava fazendo live, agora, tipo, a live que eu tô tendo tempo pra fazer é essa aqui, tá ligado? Antes eu tava fazendo... Mas os jogos que normalmente eu mais queria jogar, eu sempre, tipo, não, vou jogar eu e o jogo, vou ficar na boa, vou jogar com ele, não vou, tipo, vou tentar focar nele pra caramba aqui, pra eu ter o máximo da experiência dele preservada. Mas eu penso muito nisso. Tipo, eu penso muito assim, cara, eu vou jogar esse jogo, mas não dá pra fazer nada com ele, então, tipo...
Isso é muito foda.
Vou jogar
isso é muito complexo, porque muitas vezes você sente, eu não sei se é a geração atual, que você tem ansiedade de estar fazendo alguma coisa que você se sinta útil.
Sim.
Então, você tá meio que jogando... Por exemplo, Red Dead Redemption. Eu sinto que eu tô colocando muito tempo em um jogo, só que eu podia estar fazendo outra coisa. Por exemplo, eu podia estar fazendo um curso, sei lá, de AutoCAD, de alguma coisa assim pra carreira, ou então até mesmo de melhorar o meu roteiro, ou qualquer coisa do tipo.
Mas sabe o que...
Mas não quer dizer se eu não jogar o Red Dead Redemption eu vou fazer, mas se eu estiver jogando, eu podia estar fazendo, entendeu? Então,
é que sabe o que é foda disso também, e indo numa tangente absurda? Mas, por exemplo, eu, quando joguei o Red Dead Redemption 2, eu sinto que eu não joguei o jogo como eu jogaria se eu não tivesse que fazer um vídeo sobre ele. E isso é muito merda de trabalhar com o que a gente trabalha.
É que você vai, acontece tal coisa ali, ao invés de você pensar, olha, aconteceu tal coisa, você falou assim, puta, aconteceu tal coisa, deixa eu anotar aqui, eu tenho que falar isso aqui, tá ligado? Oh,
isso aí é.
Sabe gente... quando você.
Não quero cortar as asas. Isso vai entrar, a gente a pode. Isso é uma possível pauta de um podcast que vocês estão queimando aí, fiquem à vontade.
É verdade, é muito bom.
Não, só pra encerrar, sabe a sensação de quando você termina um jogo com 80 horas, mas você sabe que você podia ter jogado 150?
Eu tenho essa bênção. Eu vou falar de mim. Benção. Eu tenho a bênção da galera que acompanha o canal. Eu sei que gosta muito dos vídeos que eu faço. E, tipo, a grande maioria, assim, cobra. Ah, faz vídeo de tal coisa. Cadê vídeo de tal coisa? Mas a maior parte das pessoas só querem que eu faça, independente de quando for. Então, tipo, eu não fiz um vídeo de Elden Ring, eu tenho 180 horas de Elden Ring e eu sei que eu vou fazer alguma coisa, tipo, com esse vídeo em algum momento que eu tô na vibe, porque eu degustei o máximo daquele jogo. Isso é muito legal. O próprio Dead Space Remake, mano, o pessoal agora tá, todo mundo já tá falando de Resident Evil 4, mas eu vou fazer vídeo de Dead Space Remake porque eu
tomei o meu tempo. O bom de não seguir a hype é isso, cara.
Pra aproveitar o jogo, né? É verdade. Isso é verdade.
Cara, eu lancei um vídeo de Battlefield 2042 agora, faz um ano e pouco mas hoje, que lançou o jogo.
Isso é uma coisa que depende, depende do público, entendeu? Porque se você tem um público que é, tipo, a galera que, tipo, constrói canal muito baseado no hype, a galera constrói o canal, que assim, não tem nada contra, é um tipo de posicionamento, né?
Mas é uma correria, cara.
É mais inteligente. Não, mas eu digo que é mais inteligente, é mais rentável e você cresce mais fácil de você conseguir falar do que tá rolando, tá? Então, não tô falando que é errado. É, mas aí, tipo, essa galera se acostuma e acaba crescendo desse jeito. Eu não gostaria de sacrificar uma experiência que eu quero ter, porque, cara, eu quero continuar gostando disso que eu trabalho pra continuar trabalhando com isso, né?
É que negócio, o hobby, ele deixa de... É complicado isso, cara, é bem complexo, porque tem muitas vezes você para... É por isso que eu falo, na minha época, assim, mais novo, na minha adolescência, lá pros 16 anos, se tem um Red Dead Redemption 2, que foi o que aconteceu com um, né, pra mim, que é aquele negócio de você entrar no jogo e ficar tipo, caraca, que jogo inacreditável, sei lá o quê, e você ficar vidrado, e você quer fazer tudo do jogo, você quer explorar cada cantinho do jogo, e
mano, eu tenho medo disso que você falou agora, DJ, porque eu joguei Skyrim no auge da minha adolescência e no auge do o tempo pra eu jogar. Eu tenho medo de como que vai ser a minha relação com Starfield e como se eu vou conseguir ter o tempo pra maturar uma experiência que vai ser Skyrim 2. Tipo, eu tenho esse medo. Tipo, eu não vou ser mais... Eu não vou mais ser essa pessoa, eu não vou ser mais aquela pessoa que pode jogar e eu não vou mais ser... Eu não vou mais ter o tempo que aquela pessoa tinha. Isso é uma... É um medo genuíno, sabe? Tipo,
sua ansiedade, conforme vai passando o tempo, vai aumentando e você vai falando assim, cara, eu tô deixando de fazer uma coisa que é muito maneira porque eu tô sentindo que eu tô ficando muito tempo aqui e eu tenho que, tipo, continuar, tá ligado?
Sociedade. Sabe o que eu fiz pra contornar um pouco desse problema? É, assim, talvez eu, por exemplo, Resident Evil 4, eu tenho que criar conteúdo de Resident Evil 4, se eu não fizer, meus inscritos vão arrancar minha cabeça. Sim. Só que
que nem
eu justamente acumulei 8 terabytes de espaço de memória para eu poder gravar absolutamente tudo que eu jogo sem preocupação de encher meu HD enquanto eu aproveito a experiência.
Mas aí enche seu HD futuramente, que aí, porra, você vai ter que ver 8 terabytes para pensar mais
um pouco. Boa sorte, Blader. Boa sorte.
Eu edito assim.
Tá, mas aí tem jogo assim que eu excluo, sabe? Mas... Tem outros que eu tenho até hoje, tipo, do Death Stranding, meu primeiro playthrough, eu tenho até hoje, 600 gigas.
O Blender tem mais... O Blender tem mais footage de Resident Evil 4 que eu tenho de armazenamento no meu PC, mano.
Não, ele tem muito mais do que eu tenho de armazenamento
no
meu PC.
Mas eu falei no Twitter, cara, que eu tô tentando ir por essa linha também, de fazer as paradas no meu tempo. O Zelda novo, eu falei, velho... Quando sair,
imagina um jogo como Zelda.
Eu só vou jogar esta merda, eu vou jogar com calma. Cara, eu quero que se foda.
É muito louco como a gente entrou nesse assunto. Canal, tá, é muito louco como a gente entrou nesse assunto, mas a gente falou num vídeo do Pompano, que eu e o Will fizemos sobre Elden Ring, que na verdade é um meme de fazer uma crítica de críticas, que qual é a chance de uma pessoa que tem uma semana pra jogar um jogo, tipo, recebe o jogo com uma semana adiantado pra absorver tudo que um jogo como Elden Ring ou como Red Dead Redemption 2, mano, uma semana de Red Dead Redemption 2, se você todo dia dormir 5 horas por noite, só parar de jogar pra comer e tomar banho, mano, se você ficar todas as horas que tem em uma semana, você não vai ver
quase... Se você for quase... o Cartman,
mano, você não vai ver tudo, mano. Você não vai ver tudo.
Você fala assim, cara, em uma semana eu joguei 24 horas. 24 horas vezes 7 é muito tempo de jogo. A sua experiência não é a mesma.
Não é, mano.
Completamente diferente. A tua percepção da parada é...
E você vai estar... você não vai estar se divertindo. Você vai estar pensando no que você tem que fazer depois, pô.
E o podcast vai outra coisa.
Vamos guardar um belo assunto pra
gente emendar em outra coisa. Mas assim, ó...
O vício no trabalho dos videogames.
Falar pra vocês, assim, ó. Esse foi um assunto meio pauta fria. A gente tá sempre pedindo sugestões de assuntos e tudo mais. Esse, tipo, trabalhando com jogos no tamanho que a gente tem é um interessante pra gente fazer um dia também. Vamos propor ali pra ver o que a gente pode entrar ou não. Porque também fica... Eu tenho um pouco de medo desse assunto, porque senão fica assim... Ah, é muito difícil trabalhar com jogos. Ah, e daí já entra uma vibe de uma galera do Twitter que eu não suporto. Então, o que eu queria dizer é que eu estou deveras satisfeito de ter compartilhado a minha vergonhosa... O meu vergonhoso vício. Estou ainda mais satisfeito pelo DJ ter saído como a pior pessoa DJ, aqui nos vícios. Eu tô muito DJ, tranquilo,
assim,
tá ligado?
Eu tô com o ombro assim, ó, tá ligado? Eu nunca me senti tão leve na vida. Obrigado, DJ.
Sim, obrigado.
O Blader, problemas então, que eu achei que eu tinha.
O Blader vai sair daqui jogando LOL. O Blader vai lá e reinstalar o LOL de tão tranquilo que ele tá, tá ligado?
O Blader vai na esquina comprar crack. Tá aqui, não tá nem aí mais. A barra do DJ tá tão alta que não tem essa.
Pode crer, mano. E, mas é isso aí, gente. Estamos aí, né, como eu falei, num killing streak. Até nas semanas que eu não pude participar como host, a galera sumiu aqui. E estamos gostando, né? Hoje existiu uma certa preguiça envolvida aqui dos membros, né? Pra ouvir a palavra. Ouvir essa palavra. Não vou dizer de quem. Alguém aqui falou, olha, se acusou, só quem viu o podcast ao vivo vai ver quem foi. mas o Pompod está disponível em todos os seus agregadores de podcast, a gente está tentando manter a parada aqui semanalmente. É muito importante a interação de vocês aqui nos comentários do vídeo, e também no ao vivo, se você quiser ver ao vivo, toda segunda-feira, 8 horas, a não ser que aconteça alguma coisa, mas a gente sempre avisa lá no Twitter do Pompano, beleza? E aí, faltou agora você compartilhar conosco aqui nos comentários qual é o seu vício, qual jogo que você tem vergonha de ter jogado. É o seu momento, fala aí que depois a gente dá uma lida. E
eu vi gente falando vi muita de Warframe aí, tá?
Warframe, né, mano? Pode crer, eu vi também.
Warframe também, eu também viciei um pouquinho.
Ó, lembrando, campanhas, vício em videogames. Se você tem vício em bebida alcoólica, dá pra procurar ajuda.
Pô, tinha mais promoçãozinha de moeda no Warframe, que era R$7,50, não tinha como não comprar.
A hashtag DJ Largue as Drogas foi subida várias vezes durante essa live aqui. Mas isso aí, gente, nos encontramos semana que vem, tá? Obrigadão pra todo mundo que participou. A constância é importante. Feliz demais a gente estar aqui mais uma semana com vocês. Obrigado ao Blader, obrigado ao Will, obrigado ao DJ. E semana que vem a gente se encontra novamente. É isso aí, né, galera?
É isso, tchau todo mundo.
Muito obrigado pela companhia, valeu, guys.
Se vocês querem que a gente fale sobre como é falar sobre jogos, como eu trabalho, deixa aí nos comentários também.
É verdade, é um bom tema que a gente não precisa pensar. Isso é mentira. Falar. Júlio, vou terminar dizendo que é mentira. Era viciado em Babylon's Fall. Mentira, não é possível. Não é possível, Júlio César, você está... Está de memes, seu senhor. Gente, até semana que vem, tamo junto, beijo na bunda, tchau. Obrigado por ouvir esse programa. Nos encontramos ao vivo no YouTube semana que vem ou no seu agregador de podcast favorito. Tchau!